Vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Pedro Mariano, vereador Heber Mamed, vereadora professora Geli, vereadora Dinamélia, vereadora Vilmar Silvestre, vereador Ederson Lopes, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereadora Miriam Garcia. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Jean Carlos que faça a leitura do texto bíblico.
Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Digam-nos os remidos do Senhor, o que Ele resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras, do oriente e do ocidente, do norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar a cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Palavra do Senhor.
Abro o pequeno expediente e passo a palavra para o secretário Fernando Cunha.
Ata da 5ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2013, às 15 horas, reuniu sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. São presidentes do vereador Luiz Lacerda, secretariado para Milton Batista, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha. Faltaram Eli Rosa e Carlos Alberto, com causa justificada. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta sessão, solicitando ao senhor secretário que fizer a chamada dos vereadores presentes a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, Maria Geli falou que usaria a tribuna por duas razões especiais. A primeira é que esteve ontem na posse da nova diretoria do OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Anápolis, quando assumiu ali a presidência do doutor Antônio Eli, pessoa de extrema competência que vem desenvolvendo o trabalho de excelência à frente deste órgão. Falou da felicidade de poder contemplar ali naquela posse que dos cinco membros da diretoria. Temos lá duas mulheres advogadas que estão nos representando de forma extraordinária. São elas, doutora Adriana Vasconcelos, vice-presidente, e doutora Eliane Pacheco, secretária-geral. A vereadora ainda demonstrou sua alegria de ser escolhida como presidente pelos membros da Comissão de Educação, que é para ela tão importante. Pastor Vilmar Silvestre usou da tribuna para comentar sobre a tragédia do bairro Novo Paraíso. Diz que a situação daquela família é tão complicada e tão difícil que colocou parte de sua assessoria para acompanhar aquela família do Sr. Sebastião para dar apoio social e psicológico. Fez agradecimentos ao Grupo Senab através do Sr. Aurélio José de Oliveira e Dona Carmen Maria Chaves, que doaram as três urnas para esta família. E finalizando a sua fala, deixou registrado que ele, na qualidade de pastor e também de vereador, adotou aquela família que vão cuidar, pois a mesma está sofrendo terrivelmente, que Deus abençoe a todos. Gleim Martins usou da tribuna para discutir sobre o projeto de sua autoria, que considera de utilidade pública municipal a entidade de apoio Tabernáculo de Cristo. O vereador solicitou apoio aos seus pares na votação do projeto, dizendo que esta casa de apoio realiza obras de caráter missionário, social e tem como finalidade disponibilizar de forma gratuita, continuada e permanente, dar hospedagem a pacientes e acompanhantes. Trata-se de uma instituição de caráter em alojamento, hospedagem, com alimentação, repouso, higiene pessoal para o paciente e acompanhante. Outro assunto trazido pelo vereador foi sobre a importância do esporte na vida das pessoas. O vereador fez uma ampla explanação sobre o assunto, que ficará registrado. E finalizou sua fala parabenizando a Prefeitura Municipal por todas as atividades esportivas existentes nas praças e pelo grande complexo esportivo que vai ser realizado no bairro Antônio Fernandes. O vereador Jean Carlos usou da tribuna para comentar sobre a importância do IML para a cidade de Anápolis. Falou que muitas vezes passa desapercebido, até porque é uma situação que a gente se afugenta a discutir, por se tratar de um serviço que certamente ninguém tem interesse em necessitar. O vereador fez uma ampla explanação sobre o assunto, que ficará anexado nos anais dessa casa. Finalizou sua fala dizendo: eu usei a tribuna hoje porque no primeiro dia 19 que eu estivesse nessa casa, eu pediria licença aos senhores e aos ouvintes para fazer uma singela homenagem ao meu pai, que não se encontra mais, mas certamente se orgulharia de me ver aqui participando. Era um homem muito contido, discreto, não gostava de política, mas acabou aceitando minha vocação. Foi uma pessoa humilde, mas contribuiu com a cidade. Tinha uma visão empreendedora, com argúcia para o comércio, uma sensibilidade, foi um dos pioneiros do mercado de JK juntamente com minha avó. Teve realmente sua contribuição discreta dentro da sociedade. O vereador fez uma longa explanação sobre o assunto que ficarão registrados. Grande expediente, vereador Ederson, usou da tribuna para demonstrar a sua tristeza devido ao fato lamentável que aconteceu na nossa cidade. Falou que se trata de algo trágico e constrangedor. Nós representamos a população dessa cidade e quando todos os fatos como este ocorrem, fico triste. E ontem eu não me senti à disposição de usar a tribuna para expressar o que eu quero expressar aqui nessa tarde. O vereador fez uma grande explanação sobre o assunto que ficarão registrados. Finalizando sua fala, o vereador falou que vem sugerir aqui nessa tarde que nós criemos aqui, através de um requerimento, a Frente Parlamentar de Combate à Proliferação das Drogas em nossa cidade. Nós temos aqui a Cruzada Dignidade, que foi criada pelo Dr. Carlos Limões, que é hoje presidida pelo pastor Leordino. Temos ações do Poder Executivo, do Governo Federal, que é craque, craque é possível vencer. Tem ações do governo estadual, mas vamos ter uma ação nossa aqui na Câmara, porque é nos que estamos, nós é que estamos lidando com essas pessoas diariamente. Assim encerrou sua fala, o vereador Ederson. Nada mais havendo para ser tratado, foi encerrada a presente reunião, marcando-se outra para o dia 20 de fevereiro, horário regimental.
A ata está à disposição dos nobres pares. A palavra continua com o secretário. Antes da continuidade do secretário, registro com muito prazer entre nós a presença do suplente vereador do PSL, Fernando Valeriano. Seja bem-vindo. Palavra com o secretário.
Ainda um pequeno expediente, leitura de correspondência. Correspondência da Controladoria-Geral da Prefeitura Municipal de Anápolis, encaminhando essa casa balancete referente aos meses de dezembro de 2012 do Fundo Municipal de Saúde. Leitura de projeto enviado para o Executivo, que altera a Lei Complementar nº 223, de 22 de março de 2010. Ainda o projeto do Executivo, que autoriza o município a conceder auxílio financeiro por meio de convênio ao Sanatório Espírita de Anápolis. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jean Carlos Ribeiro, requer ser oficiado ao competente para que seja implantado galeria de captação de águas pluviais na rua 25454, Vila Formosa. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, solicitando ser oficiado. Requerimento da vereadora Miriam Garcia, solicitando reserva do plenário para realização de audiência pública no dia 20 de março de 2013, às 9 horas, para discutir internação compulsória. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo ser oficiado do CMTT, para que realize serviço de sinalização vertical e horizontal na rua UPB 01, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo ser oficiado ao competente para que construa uma praça na rua Arco Verde, esquina com o ferroviário, no Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Jackson Charles, requerendo ser oficiado do CMTT, para que realize estudos para a colocação de um semáforo na Avenida Paranaguá, Alto da Boa Vista, em confluência com a rua JK, próximo ao posto Azete. Requerimento do vereador Perdinho em Porto Rico, requerendo ser oficiado ao competente, para que realize serviço de tapa-buracos na rua H, Barra Adriana Parque, segunda etapa. Requerimento do vereador Perdinho em Porto Rico, requerendo ser oficiado ao competente, para que realize serviço de tapa-buracos na rua Lilian, Barra Adriana Parque, segunda etapa. Requerimento do vereador Perdinho em Porto Rico, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua Luciana, bairro Drena Parque, segunda etapa. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, requerendo ser oficiado à Secretaria Municipal de Saúde para que implante um posto de atendimento estratégico da saúde da família no bairro Jardim dos Américos, terceira etapa. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de tapa-buracos na Avenida Bernardo Saião, Jardim das Américas, primeira etapa. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, requerendo ser oficiado ao competente para que construa um feirão coberto no bairro Recanto do Sol, no terreno situado na Avenida do Estado. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, requerendo o oficiador competente para que realize a desobstrução e término da Avenida Raimundo Carlos Costa Silva, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Encaminha fotos. Requerimento do vereador Hamilton Filho, para que seja oficiador competente para que realize serviço de patrulhamento na ANS-01 do Distrito de Sousânia. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo ser oficiado do CMTT, para que realize estudos técnicos e para que oficie também a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, para que execute o serviço de duplicação da Avenida Francisco Alves, no bairro da Lapa.
Para que ele mandou isso?
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo ser oficiado ao competente para que realize serviço de roçagem em lotes baldios situados na rua Sebastião Gomes, quadra 8, bairro Santo Antônio. Requerimento do vereador Hamilton Filho, requerendo ser oficiado ao competente para que realize a colocação de meio fio e serviço de reparo na boca de lobo existente na rua PB 18, quadra 18, lote 19, Parque Brasília. Requerimento do vereador Hamilton Filho, seja oficiado Seneago, para que realize a extensão da rede de água tratada para a rua A3, quadra 6, bairro Anexo Freio Eustáquio. Requerimento do vereador Glei Martins, requerendo que seja realizado serviço de tapa-buracos em toda a Avenida Arco Verde, no bairro Jardim Arco Verde. Requerimento do vereador Glei Martins, requerendo ofício à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano Sustentável para que seja realizado serviço de tapa-buracos nas ruas Jovina de Melo Oliveira e Rua Jarbas Gomes Lobo, no setor do Tropical. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ser oficiador competente para que realize a iluminação na Rua 3, quadra 15, lote 2D, bairro Novo Paraíso. Requerimento do vereador Ederson Lopes, requerendo ser oficiador da Secretaria Municipal do Meio Ambiente para que realize roçagem em lote baldio situado na quadra 10, lote 10, residencial Pedro do Vico. Requerimento do vereador Ederson Lopes, frente oficiado, órgão competente para que realize roçagem em lotes baldios situados na rua Tenor Rodovalho, quadra 13, lotes 16, 17, 19, 20 e 21, residencial Pedro do Vico. Requerimento do vereador Sargento Pereira, frente oficiado, órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua Nações Unidas, 442, lote 1, Jardim Alvorada. Requerendo o vereador Sargento Pereira, para que seja oficiado órgão competente, para que realize serviço de captação de águas pluviais nas seguintes localidades. Bairro Jardim Alvorada, na Avenida Hong Kong, quadra 14, em frente ao lote 10, 11 e 12. Rua Vargas, quadra 28, em frente aos lotes 2, 3 e 14. Requerimento do vereador Sargento Pereira, requerendo ser oficiado órgão competente para que realize serviço de tapa-buracos na rua Cruzeiro do Sul, em frente à Escola Esther Campos do Amaral, Jardim Alvorada.
Correspondências às disposições dos novos vereadores. Projeto de lei encaminhado às comissões. Requerimentos encaminhados à Comissão de Justiça e Redação. A respeito do requerimento da nova colega vereadora Miriam Garcia, solicitando audiência pública para o dia 20, para poder discutir sobre a internação compulsória. Audiência pública para discutir o problema da internação compulsória. Requerimento já está deferido, encaminho a diretoria legislativa para que tome providências. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao nobre colega vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, auditório, imprensa, boa tarde a todos. Senhor presidente, na verdade, o que me traz aqui nesta tarde é algo que me chamou muita atenção sobre uma reportagem do jornal A Folha de São Paulo, na sua edição do dia 17/2/2013. Traz a colunista Clara Ramon algo muito importante sobre a nossa cidade. E sei que muitos sabem, mas o jornal, a Folha de São Paulo, é o segundo maior jornal de circulação no Brasil, que tem 296.288 exemplares média diária, segundo o IVC. Interessante que a colunista cita aqui algo muito importante, presidente, que diz o seguinte: depois de grãos e remédios, Anápolis vira hub central, localizada no centro do país, cidade que vai interligar Porto Seco, ferrovia e aeroporto e atrai centros de distribuição. Novas fábricas, como a da Hyundai, também aquece a cidade. Polo industrial, desde a década de 1970. A colunista diz o seguinte: cidade industrial desde a década de 70, Anápolis, Goiás, a 55 quilômetros de Goiânia, 160 quilômetros de Brasília, busca-se consolidar com o centro de distribuição e transportes. Este potencial logístico que vem de sua localização no centro do país, que já faz projetos de infraestrutura saírem do papel e tem estimulado empresas a erguerem lá as suas plataformas de distribuição. A cidade se consolidou como polo produtivo a partir da isenção fiscais com a implantação do DAE, Distrito Agroindustrial de Anápolis, em 1976. A partir da década de 1980, tornou-se polo farmacêutico, com 7 empresas do ramo. Agora, com crescimento médio de 17% ao ano, se prepara para mais uma virada. Em meados de 2014, deve ganhar um aeroporto de cargas, obra do governo estadual, de 140 milhões, e o terminal de ferrovia Norte-Sul, que interligará o porto de Itaqui, no Maranhão, ao Porto Seco do Centro-Oeste, sediado em Anápolis, com a movimentação de 1,9 bilhão de dólares em 2012. Hoje, o transporte de cargas é feito pela BR-153 e pela Ferrovia Centro-Atlântica. São previstas obras para uma plataforma que interligará aos vários meios de transportes, consolidando a característica de hub, a conexão entre várias partes de uma rede. A cidade hoje tem característica de encontramento, entroncamento, afirma Antônio Gomide, do PT, prefeito de Anápolis. O grupo Hipermarcas foi dos que apostaram no potencial logístico de Anápolis. Em 2011, o grupo levou toda a sua operação para a cidade. A mudança envolveu investimentos de 115 milhões e gerou 2.500 empregos. Hoje, medicamentos como Atroveran, Benegripe, Doril e Engov e Metiolate, além dos genéricos da marcas, são produzidos na cidade e distribuídos para todo o país. Com 90 mil metros quadrados, a fábrica tem capacidade produtiva de 10 milhões de unidades por ano e teve em 2012 faturamento de 2,8 bilhões até o terceiro trimestre. A Roche também mantém um centro de distribuição na cidade desde 2005. Os insumos são importados por Anápolis e enviados para o Rio Prontos, os remédios retornam para Anápolis, de onde são distribuídos. O centro de distribuição otimizou a logística, afirmou Giacinto de Attori, diretor de finanças. A Hyundai, Caoa, deve investir 900 milhões em sua nova fábrica e também estuda distribuição de alguns produtos a partir da cidade. O que me traz aqui é uma preocupação sobre a administração do DAIA. Quem passa ali no DAIA nos dias de chuva, chuva pesada, vai perceber que ali próximo ao corpo de bombeiro, a unidade do corpo de bombeiro, tem um defeito na pista, no asfalto, que na verdade é um vácuo no asfalto, e ali concentra uma porção muito grande de águas, ali próximo à unidade do corpo de bombeiro. Então, senhor presidente, eu acredito que nós, como representante, e eu acredito até que soam bem os nossos ouvidos ouvir e ler isso aqui num jornal de tão grande importância que é a Folha de São Paulo, eu acredito que nós devemos cobrar da administração uma melhor preservação do DAIA, inclusive da limpeza entre as indústrias. Entre as indústrias tem matos enormes, onde facilmente as pessoas que têm aí um pensamento da prática da maldade podem se esconder naquele mato. Eu acho que devemos cobrar, e eu aproveito para cobrar da administração, um zelo maior para com o nosso DAIA. Porque industrialmente falando, o nosso DAIA é um cartão de visita, e como o texto aqui da colunista diz, da Clara Ramon, atrai e está atraindo muitas empresas. É isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Pastor Vilmar Silvestre. Registro entre nós a presença do Ângelo Ranieri, ele que é vice-presidente da União Nacional dos Estudantes e é do Estado de Pernambuco. Seja bem-vindo. Registro também a presença do Derek Santana, que é diretor de programas e projetos da Secretaria Municipal de Juventude de Goiânia. Sejam bem-vindos. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos ao ilustre vereador Pastor Ederson.
Senhor presidente, nobres pares, auditório, imprensa, que me traz a essa tribuna nesta tarde é para compartilhar a repercussão extremamente positiva da nossa intenção, a intenção dessa Casa de Leis, de apresentar um requerimento para a formação da Frente Parlamentar de Combate às Drogas. Várias pessoas entraram em contato comigo, várias pessoas me procuraram, tanto para manifestar apoio a essa iniciativa dessa casa, quanto para solicitar apoio dessa frente que será criada para essas instituições. Quero citar aqui 3 exemplos. O pastor Leordino, que é o presidente da Cruzada pela Dignidade, ele estava ouvindo a sessão pelo rádio e quando foi tocado no assunto, ele veio aqui para o auditório para acompanhar a sessão, esperando o encerramento para cumprimentar aos vereadores dessa casa por essa iniciativa. E ele é um exemplo de uma pessoa que veio tanto manifestar apoio à iniciativa, quanto solicitar apoio dessa frente parlamentar que será criada para a Cruzada pela Dignidade. Então, eu vejo que a nossa iniciativa, ela tem sido vista pela sociedade como extremamente positiva. Outro caso foi que a coordenadora do Desafio Jovem Resgate Anápolis, a senhora Rita de Cássia, esteve também no meu gabinete hoje de manhã. Ficou sabendo também da mobilização dessa Casa de Leis, e ela já esteve ali no gabinete, procurando entender melhor o que é isso, e colocando também as suas causas para que nós possamos trazer o nosso apoio a essa Casa de Recuperação, que inclusive tem um servidor aqui da Câmara Municipal, que foi recuperado ali na Casa de Recuperação Desafio Jovem Resgate para Anápolis. E outro que me procurou, citando só mais um exemplo pelo tempo, o pastor Gildásio, que que é o presidente da casa que eu citei aqui ontem, do Nupai. Pastor Judazo me ligou ontem e ficou parabenizando essa casa de leis e ouviu dizer com relação ao problema que foi levantado, com relação ao muro, né, da casa de recuperação, e ainda apresentou mais um problema. Falou: pastor, além do muro, nós ainda temos que adequar o nosso refeitório, porque a vigilância sanitária, ela tem uma norma, e nós estamos fora da norma, nós precisamos adequar. E nós queremos adequar, e nós precisamos do apoio dos vereadores. E colocando ali a sua felicidade com a nossa intenção de criar essa frente parlamentar. Quero também informar que o documento não foi apresentado hoje, ainda alguns companheiros me procuraram para assinar o requerimento, mas esse requerimento ainda está sendo elaborado. Mas na semana que vem, colheremos as assinaturas e já entregaremos o requerimento para que ele possa ser votado e aprovado nessa Casa de Leis. Fui informado também que na cidade de Curitiba, na segunda-feira dessa semana, hoje dia 20, antes de ontem, na cidade de Curitiba, a Câmara Municipal de Curitiba, ela criou uma frente parlamentar. De lá é chamada Frente Parlamentar de Combate ao Crack e Outras Drogas. Então, algo que não foi combinado entre nós aqui em Anápolis e a cidade de Curitiba, mas que é só uma manifestação de uma reação nossa, representantes do povo, com relação a esse grande problema que tem assolado a nossa sociedade. Quero parabenizar a iniciativa da nobre colega, vereadora Miriam Garcia, por apresentar o requerimento para audiência pública, para que nós possamos debater aqui a internação compulsória. Isso só mostra que realmente essa Casa de Leis, ela está preocupada e atenta a esse problema. E também eu vejo como uma expectativa, eu tenho sentido, e conversando com os colegas, há uma expectativa muito positiva da cidade de Anápolis com relação a essa legislatura. Há uma expectativa e uma esperança muito grande de que nós venhamos realmente atender às demandas da nossa sociedade, às demandas da nossa cidade de Anápolis. E eu quero dizer aos colegas que, formada essa frente parlamentar, o que nos espera e o que nos aguarda é muito trabalho. E eu sei que nós vamos alcançar o êxito, porque o que não falta aos meus colegas, o que não falta a essa Casa de Leis, o que não falta aos vereadores dessa cidade é disposição para o trabalho. Nós não podemos ficar só no discurso, nós não podemos ficar só no impacto com as notícias negativas. Nós precisamos reagir com o discurso, sim, mas também com atitudes e com muito trabalho. E nós vamos mostrar o trabalho e nós vamos conseguir estancar essa hemorragia que tem manchado o nosso país e que tem manchado a nossa cidade. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Ederson. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra por até 5 minutos também para a vereadora Dina Amélia Ribeiro.
Pequeno fechou. Tem grande.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas, imprensa, Rádio Manchester, Canal 5 e toda as pessoas que nos prestigiam aqui hoje, nessa sessão ordinária. Senhor presidente, nós estamos comunicando a Vossa Excelência que a Comissão de Saúde está composta por 5 membros e eu tive a honra de ter sido eleita a presidente da Comissão de Saúde, junto com o nosso vice-presidente, o colega Eli Rosa, o Pedro Mariano, o vereador Vespa e a vereadora Miriam Garcia. Sabemos das nossas responsabilidades e iremos trabalhar nessa comissão da forma que manda o regimento interno. E falando em saúde, senhor presidente, hoje tivemos pela manhã mais um dia de doações do nosso Poder Executivo, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia, com o Hospital Espírita de Anápolis, que, por sinal, por várias vezes, há 4 anos atrás, por várias vezes nós ouvimos falar que o Hospital Espírita vai fechar suas portas. E a maternidade, doutora Adalberto, que todos nós sabemos que passou por momentos difíceis. E o nosso prefeito, em parceria com estas instituições, está repassando a cada uma delas R$1.200.000 para ajudar essas instituições. Hoje, a irmã Rita me disse que com essa verba ela quer terminar a UTI pediátrica. Vocês imaginam o que é pegar uma criança prematura e não ter onde interná-la, ter que levar para Goiânia. E muitas delas, dependendo da prematuridade que nasce, não chegam em Goiânia. Então, nós precisamos, urgente, dessa UTI, que a irmã Rita já está assim nos detalhes finais para poder dispor para a nossa população. E a gente não pode pensar só em Anápolis, porque todas essas cidades aqui circunvizinhas são atendidas na Santa Casa, na maternidade e no Hospital Espírita de Anápolis. Portanto, senhor presidente, em nome da Comissão de Saúde, em nome de todos os vereadores aqui presentes, em nome da sociedade anapolina, nós só temos a agradecer esse prefeito com toda a sua sensibilidade, esse grande companheiro que é o nosso prefeito Antônio Roberto Gomide, que é um homem de visão e zela pela saúde dos anapolinos. Uma boa tarde a todos, muito obrigada.
Obrigado, vereadora Dinamélia. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra também por até 5 minutos ao ilustre vereador Jackson Charles.
Ah, entendi. Ele passou para a terceira. Tá. Tá bom.
Quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do nosso presidente Luiz Santos Lacerda, cumprimentar a todos nobres pares, vereadores e vereadoras presentes nessa sessão, cumprimentar toda a imprensa que se faz presente, cobrindo mais uma vez essa sessão ordinária, cumprimentar também a toda a plateia presente que nos prestigia aqui nessa tarde, aos telespectadores do Canal 5 e também aos ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o assunto que me traz nesse pequeno expediente, ele se assemelha ao assunto trazido pela nobre vereadora, doutora Dinamélia. No dia de ontem, na fala do nosso ilustríssimo e querido pastor Ederson Lopes, eu observava atentamente a sua fala, e na sua fala, pastor, eu fazia uma avaliação de que é verdade. Dificilmente nós daremos conta de abraçar todos os problemas que existem na nossa cidade e, por conseguinte, no mundo. Mas se nós abraçarmos pelo menos um desses problemas, nós poderemos, no mínimo, diminuir e reduzir os problemas. E hoje, presidente, na solenidade ocorrida lá na Prefeitura Municipal, eu observava atentamente também as falas dos oradores. Eu observava quando o doutor Luiz Carlos, secretário de Saúde do município, falava das melhorias físicas que a Secretaria de Saúde tem feito para com a cidade de Anápolis. Os CAPs, ampliação do Programa Saúde da Família, a construção da UPA, que por seguinte será inaugurada em futuro bem próximo. Enfim, vários investimentos estão sendo feitos na saúde em Anápolis. E a gente observava na fala daquele secretário com uma emoção muito grande naquele momento. Observei também na fala do promotor público, Marcelo Henrique, quando ele fazia um paralelo, vinculando a administração do prefeito Antônio Roberto Comite com a dignificação das pessoas da cidade. Observei também a fala do administrador do hospital, vereadora Miriam, do senhor Calbi Moreira Pinheiro, onde ele fez um discurso com muita aflição e emoção no que diz respeito aos 336 internos daquela unidade de saúde, onde, dos quais 126, pastor Ederson, são dependentes químicos. Observava a fala do prefeito Antônio Roberto Comite, que dividia aquele gesto, não só com a Prefeitura Municipal, mas também com a Câmara Municipal de Anápolis, dizendo ele que aquele ato era um ato não só exclusivo da administração, mas que a Câmara Municipal tinha verdadeiramente, pastor Edson, uma participação efetiva nesse gesto. São 1.200.000 reais, vereadora Miriam, que serão repassados para o Hospital Espírita de Anápolis. Eu menciono a senhora, vereadora, porque sei e reconheço da sua luta por aquela instituição de saúde. Por esse motivo, é mais um motivo para que nós temos que enaltecer esse gesto. Da mesma forma, os valores que serão repassados às outras entidades de tradição da cidade, que há muito não estavam sendo reconhecidas pelas outras administrações. Quero dizer, pastor Edson, que hoje eu vi uma luz no final do túnel. Eu vi que a Câmara Municipal de Anápolis, mesmo que seja com uma gota, está contribuindo para acabar e para reduzir o sofrimento das pessoas, principalmente dos dependentes químicos da cidade de Anápolis. Vejo, não só a audiência pública proclamada e solicitada pela vereadora Miriam, mas também o conjunto de ações e o requerimento que Vossa Excelência apresentará, solicitando a união de todos nós vereadores, no sentido de buscarmos uma força maior para resolver a questão da dependência química de nossa cidade. Vejo que a Câmara Municipal, que os pares que aqui hoje estão, representando a comunidade, são pessoas sérias, honestas, comprometidas, pessoas do bem e que têm, acima de tudo, amor ao próximo e amor a Deus. Portanto, quero dizer, presidente, que a Câmara Municipal, ao aprovar essa lei, que dará condições para que a administração municipal repasse esse recurso para essas entidades, a Câmara Municipal está tendo um ato e um gesto de grandeza para com a cidade de Anápolis e contribui efetivamente com esse grande resultado desse sucesso na saúde de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, nobre colega, vereador Jackson Charles. Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, encerro o grande expediente. Encerro o pequeno expediente, declaro aberto o grande expediente, concedo a palavra inicialmente ao vereador Hamilton Filho.
Cumprimentar a mesa, o nosso presidente Luiz Lacerda, todos os nossos pares, e toda a imprensa, a quem, as pessoas que acompanham essa sessão, e a todos que nos assistem e nos ouvem pelo rádio e pela TV. O motivo que traz a tribuna esta tarde é uma visita que acabei de receber em meu gabinete, que foi do senhor Ângelo Ranieri, que é o vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, também acompanhado do Derek Santana, diretor de Programas e Projetos da Secretaria da Juventude da Prefeitura Municipal de Goiânia. Estava também o senhor Dejane Vieira, que é o presidente do Diretório Central da Estudantil da UEG. O senhor Felipe Neri, que é presidente do Diretório Acadêmico do Curso de Direito da Evangélica. E comentar com vocês e agradecer essa visita, no sentido que essa casa está atenta à questão da juventude. Eu, como vereador jovem, também uma das bandeiras que carrego em meu mandato é a defesa da juventude, o fortalecimento das políticas públicas da juventude. Eu quero dizer para os senhores e para os nossos ilustres visitantes, que a UNE sempre exerceu um papel de preponderância nesse país, sempre exerceu um papel de revelar grandes políticos que hoje estão no Congresso Nacional, foram regressos dessa entidade, uma entidade a qual eu não tive o prazer de participar, mas é uma entidade que cumpre um papel importante no nosso país. Também, em relação ao senhor Derek, que é o diretor de... O senhor não, o colega Derek, né? Que é um jovem também como eu, que é o diretor da Secretaria de Juventude de Goiânia. Quero dizer para você que eu e esta casa estamos abertos às ideias, abertos à interação das políticas públicas. Goiânia vive praticamente a mesma realidade, as mesmas dificuldades em relação à juventude que Anápolis vive. Então, eu quero deixar as portas da Câmara Municipal abertas para a gente ter essa interação de ideias, ter interação de ações, para que a gente possa buscar medidas e políticas que vão de encontro aos anseios da juventude napolina. Quero dizer que nós estamos, como a juventude de Anápolis encontra grandes problemas, principalmente a questão das drogas, que é uma questão que eu acho que é a mais latente, a mais importante, é que precisa de mais atenção. Mas além das drogas, precisamos de muitas outras coisas, como a questão do fortalecimento da educação, fortalecimento de locais de lazer, de mecanismos de lazer para a juventude, a questão de cursos profissionalizantes também, que é uma demanda crescente, porque o emprego e renda faz parte da inserção da juventude no mercado de trabalho, que é importante. Então, a mensagem que eu quero deixar é que essa casa está aberta. Obrigado pela visita de vocês. Me sinto honrado pela visita. Pena que o tempo foi exíguo, não deu para a gente conversar mais, que chegou a hora da sessão. E quero agradecer. E fica aqui a menção e o reconhecimento dessa casa ao trabalho do movimento estudantil em Anápolis, em Goiás e no Brasil. Com certeza, engrandece a democracia. Vocês, nós do movimento estudantil, trazemos grandes ideias, grandes ações que muito colaboram com a democracia brasileira e com a política brasileira.
Uma parte, vereador Hamilton. Quero também cumprimentar os visitantes da UNE. Qual a outra entidade, UNE?
O outro é o diretor de programas e projetos da Secretaria da Juventude de Goiânia.
Ao diretor da Secretaria de Juventude de Goiânia. E me unir ao seu depoimento, quando se referiu a eles, para que eles possam trazer verdadeiramente conscientização no trabalho que eles desempenham junto à juventude, aos universitários, porque a gente percebe, eu fui universitário, me formei em engenharia civil no ano de 1999,
faz
um tempinho, e eu me lembro, e eu participei de congressos da UNE, e a gente sempre ouvia muito falar da importância da UNE, desses movimentos estudantis, quanto da ditadura no nosso país, e o quanto foram importantes para a abertura política na nossa nação. E, para minha surpresa, quando eu fui a esses congressos, eu via que essa mentalidade havia mudado muito. E eu via que não havia muito interesse pelas questões relevantes à nação. E eu vejo, pela minha experiência na faculdade e até mesmo pela experiência com jovens que eu trabalho e que fazem faculdade, me parece que isso tem piorado a cada dia. E a gente percebe que, através de trotes, onde os calouros ali são obrigados a ingerir grande quantidade de álcool, a gente percebe e tem casos de jovens que entram na faculdade com 16, 17 anos e têm o seu primeiro contato com as drogas, na faculdade, nas festas, nas repúblicas, dentro das faculdades, e depois o que a gente tem como consequência são profissionais viciados. Pessoas que se formam, que vão exercer a sua profissão, e que tiveram o primeiro contato com as drogas na faculdade, se formaram e estão presos no vício das drogas. Então eu quero pedir aos nossos visitantes que estão aqui nos acompanhando nessa sessão, que eles se empenhem nessa luta, para que possam conscientizar dentro das faculdades, dentro das escolas também, porque existe a UBS, a União Brasileira dos Estudantes Secundaristas. Está aqui o Paulinho também, que é da época que eu fazia faculdade, conheci o Paulinho lá na UEG,
que seja feito um trabalho de conscientização dentro das escolas, e dentro, ensino médio, e dentro das faculdades, dentro das universidades, de conscientização com relação a esses trotes e com relação a essas festas que existem. Não com relação a proibir a festa, mas que haja uma conscientização, que haja campanhas de conscientização. E eu acho que esses órgãos aí, que a UNE, que a UBS, que a Diretoria da Juventude, eu acho que eles podem desempenhar um papel fundamental para se aliar a nós nessa luta contra a proliferação das drogas e outras questões ali que envolvem os estudantes, com relação também à conscientização política, com relação a fatos relevantes à nossa nação. Obrigado pela parte, desculpa ter tomado aí um pouco do seu tempo.
Eu agradeço a colaboração, vereador Weathers. Certamente, vereador Weathers, a questão das drogas nas escolas, na faculdade, é uma preocupação do movimento estudantil também, é uma preocupação da UNE, é uma preocupação porque... justamente um dos assuntos que nós estávamos conversando lá enquanto política de juventude é a questão das drogas. O assunto que nós interrompemos para que eu viesse para a sessão foi a questão das drogas. Então é uma preocupação do movimento estudantil. Em relação à conscientização política, os movimentos cumprem um papel muito importante nesse sentido. Eu acho que uma sociedade muda por muitos fatores, e o principal deles é a conscientização política da população, e isso começa dos jovens. E o movimento estudantil promove todos os esforços nesse sentido, busca a conscientização crítica e política dos jovens para que eles possam discutir política e poder mudar esse país. Então, eu queria convidar os ficar de pé ali para o pessoal conhecer o Ângelo e o Derek. Muito obrigado pela presença, gente.
Pelo Uma parte, vereador.
Por favor.
Eu quero me unir ao senhor vereador e felicitar os nossos visitantes e dizer o quanto é importante essas agremiações estudantis no ensino superior e que eles possam utilizar essa experiência deles para poder trazer a experiência junto às escolas secundaristas e escolas do ensino fundamental, porque a democratização da escola passa pelos grêmios estudantis. Fortalecer, que nós possamos trabalhar no fortalecimento dos grêmios estudantis também em nossas escolas, para que haja verdadeiramente a democratização das nossas escolas. E quero também me juntar ao senhor para poder felicitar essa instituição, a UNE Evangélica, na nossa cidade, que tem desenvolvido um relevante papel social, especialmente no que tange a tirar crianças das ruas, com um projeto maravilhoso em parceria com a Prefeitura de Anápolis, que é o projeto Criar e Tocar, onde dali têm saído hoje profissionais para o campo da música e tem já encontrado emprego em nossa cidade. É uma parceria de excelência que aquela instituição faz com a Prefeitura de Anápolis e tem levado alunos até para fora do nosso país. E ali dentro também tem grandes departamentos como Unisocial e Uniatender para poder trabalhar exatamente esse combate a drogas. E que nós possamos encontrar parceria com esses jovens que estão aqui conosco, e nos colocar à disposição para que eles possam se unir a nós nesse trabalho aqui na Câmara e nessa frente parlamentar proposta pelo nobre colega Ederson de combate às drogas da nossa cidade.
Obrigado. Quem foi, pediu a parte?
O Vespa.
Foi só?
Vespa.
Vespa, desculpa.
Uma parte. Eu tenho certeza, me lembrando agora, que Deus está nos abençoando, porque os assuntos que estão vindo à tona aqui, cada um de um setor, mas logicamente direcionado ao mesmo problema. Então a gente agradece muito a presença desses visitantes aí, que vem aí a calhar com essas dificuldades que o nobre vereador, o Ederson, está levantando, você. Infelizmente é uma vergonha para nós, das grandes cidades, porque Anápolis já é uma, assim, considerado grandes cidades. Eu tenho parentes que moram perto das faculdades, e o que que eles falam para a gente? É que, infelizmente, perto das faculdades está virando ponto de drogas, estão virando lugares de prostituição. Então, esses movimentos da juventude, eles têm uma grande força, e possamos unir a eles também, de arrumar uma forma de fazer palestras, conversando com os diretores, para que, de vez em quando, faça lá essa formação. Porque, infelizmente, quando a gente ouve as famílias de bem, que um filho ou uma filha vai entrar na faculdade, de repente educou ali no caminho certo, numa vida religiosa, então os pais têm uma grande preocupação que lá na faculdade vai, assim, tudo ao contrário daquilo que a criança, que o jovem foi formado. Então, nós temos que unir as nossas forças, temos que vestir a camisa, todos nós juntos, e como o vereador Ederson falou, não ficar só no blababá, só no discurso, mas vamos arregaçar as nossas mangas e fazer a nossa parte. Então, assim, é muito importante, é muito bem-vindo essa participação deles e nos ajuda aí a levantar essa situação, porque, infelizmente, se nós não tomarmos providência, como foi dito ontem aquela historinha, se a gente não carregar a nossa gotinha, para onde vai andar a nossa juventude? Nós sabemos que o futuro do nosso mundo são os jovens. E se eles estão aí tendo essa formação negativa, uma grande maioria, então, assim, fica, se a gente for lembrar o nosso daqui para o futuro, vai ser uma formação, assim, contraditória, né, do que são os princípios do que é certo e do que é errado. Então, nós temos que unir as nossas forças e tentar mostrar para essas pessoas, para esses jovens, qual que é o caminho que é correto e tentar educar eles ali, evangelizar, para que eles, assim, não caia nesse mundo lá do crime, de prostituição, infelizmente, nas faculdades.
Ok, obrigado, vereador Vespa. Obrigado, Geli, pela colaboração na discussão. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Hamilton Filho. Ainda na sequência do grande expediente, concedo a palavra à vereadora Miriam Garcia, também por até 20 minutos, vereadora.
Senhor presidente, novos pares, eu gostaria de antemão de agradecer ao vereador Jacques Charles pela lembrança, vereador. Realmente, eu tenho um carinho muito, muito grande pelo Hospital de Psiquiatria. Eu trabalhei lá durante vários anos, eu acho que a gente tem uma história relacionada a meu avô, desde a fundação do hospital, participou da fundação deste hospital nessa cidade. Meu avô e um grande número de homens, né, que fundaram esse hospital nessa cidade. Então, a gente tem muito carinho. E eu tenho carinho, principalmente quando eu falo de sanatório, hospital de espírita de psiquiatria, eu falo dos pacientes que lá recebem tratamento. Eu acho que alguns pares aqui conhecem pessoas que já foram internas lá e tudo. Mas quando eu trabalhava lá no dia a dia. O paciente, ele é carente. Quando ele sai da crise dele de violência, ele te chama de tia, você acaba fazendo laços de amizade. Às vezes, eu saio pelas ruas, ainda encontro pacientes que estavam internados na época que eu trabalhava lá, e são meus amigos, são minhas amigas hoje. Quer dizer, foi uma porta que foi aberta para aquela pessoa naquela hora de enfermidade e que concedeu a ela, reconstituiu a vida dela. Porque, às vezes, em alguns momentos, as pessoas estão em crise. E a crise aconteceu até o que aconteceu aquele ato, né, daquele jovem, né, daquele surto psicótico levado pelas drogas. Aquele jovem matou a avó, matou os dois irmãos. Eu acho que, infelizmente até o terceiro irmão vai a óbito ainda, né? Vai não? Se Deus quiser, não vai a óbito, né? Mas foi muito grave o que aconteceu. Mas foi um surto psicótico levado pela droga. E nós estamos começando a discutir isso aqui. É extremamente importante. Mas o que eu falei com o vereador Ederson, né, com o pastor Ederson aqui, é que essa frente parlamentar, quando eu pedi ao senhor presidente que nós pudéssemos fazer audiência pública, gostaria de pedir a todos os novos padres que pudessem participar. Por quê? A internação compulsória, ela tem que ter muitas facetas para ela acontecer. Nós vamos ter que ter hospitais que abranjam, que possam receber esse paciente, porque o paciente de internação compulsória não é o paciente de casa de recuperação. Porque a grande maioria das casas de recuperação hoje, elas não possuem muros. Elas são mais abertas. A pessoa fica lá durante um ano, dois anos, se ela quiser se recuperar. Se ela quiser um apoio especial de oração, de apoio psicológico, de médico, para recuperação, mas ela é livre para ela sair.
Então, a internação compulsória, ela trata diretamente de internação em hospitais, onde possa tirar ele daquele surto, daquela crise maior da droga, para que possa recuperar, para ele possa ter o seu sentido normal, né? Possa ter um momento, né, de pensamento, quero deixar esse caminho ou não. Dois minutinhos, vereador, logo estou passando para o senhor. Eu posso deixar esse caminho ou não. Então, nós estamos falando de hospitais. Então, eu quero agradecer muito ao prefeito Antônio Roberto Gomide, ao secretário de saúde, a todos os novos pares dessa casa, porque nós estamos vivendo um momento muito importante. Nós já pedimos muito dinheiro, a vereadora Dinamélia estava aqui, vereador Luiz da Serra, vereador Fernando Cunha, todos os antigos, vereador Mauro, estavam aqui, quando nós pedimos dinheiro a primeira vez para o nosso prefeito municipal, para o hospital de psiquiatria. Quando houve o pedido a primeira vez para a Santa Casa. E hoje, o prefeito, com essa conscientização que necessita desse hospital, que dizem que está na contramão do Ministério da Saúde. Olha, eu não entendo do Ministério de Saúde. Eu entendo aqueles pais que ficam chorando lá na porta, pedindo, pelo amor de Deus, que pede para a polícia levar o toxicômano, o drogativo, o alcoólatra, o doente mental lá na porta e pede, pelo amor de Deus, por uma vaga e às vezes não tem. E isso eu vi, essa repressão do governo federal na diminuição dos leitos, dia a dia. Tudo bem que você diminua, ah, eu não quero um hospital tão grande, não funciona, não faz isso, não faz aquilo. Tudo bem, diminui os leitos aqui, mas construa outro que atenda da mesma forma e que atenda a população também na cidade. Construa outros menores. Nós tivemos uma discussão muito séria no mandato passado sobre os CAPs aqui na nossa cidade. Porque o CAPS de atendimento psicossocial, o Centro de Atendimento Psicossocial, infelizmente, ele não consegue abranger pequenas internações necessárias para tirar a pessoa 24, 48 horas. Não consegue. O hospital municipal, você não pode internar um doente mental em crise lá. Que quem conhece o hospital de psiquiatria, até se algum nobre par não, que não conhecer, eu convido para ir lá, nós vamos mandar nos pavilhões lá. E vocês vão ter uma ideia do que é o paciente em surto. Ele arranca uma grade de brincadeira. Você não entende como ele consegue arrancar aquela grade. Ele pula, ele bate no médico, sabe, dá soco no médico. Nós já tivemos muitos médicos lá que o óculos voou longe. Nós tivemos enfermeiras, né, Maurão? Maurão, sabe, que tiveram traumatismo craniano.
Vereador,
dois minutinhos. Dois minutinhos, porque o Maurão está na fila.
Só
acabar o pensamento.
Senhora Amanda.
Obrigada. Então, assim, sabe, a intensidade do que é o hospital. Então, os CAPs nossos ainda não atendem. Nós não temos uma internação. Eu acho que nós estamos no nível de CAPs 2, né? Então, você tem um médico, você tem um profissional, e eu sempre desejei de coração que o CAPs não fosse um, não fosse dois. Nós precisamos, no mínimo, de 5 CAPs nas regiões da nossa cidade. Então, para essa frente parlamentar, para nós darmos o efeito que a cidade necessita, eu estava conversando com o pastor Ederson, é o seguinte, nós precisamos de um hospital que possa atender esses pacientes no primeiro momento. Nós precisamos de CAPs, mais unidades de CAPs na cidade. Nós precisamos de casas de recuperação, como foi colocado aqui. Nós precisamos de grupos de apoio depois das casas de recuperação. Nós precisamos de apoiar as famílias, apoiar os doentes, apoiar as famílias, ensinar as esposas, as mães, os pais, como trabalhar com essa situação. Precisamos de grupos direcionados por psicólogos, né, especializados nessa área. Nós precisamos do Ministério Público. Dr. Marcelo Henrique se preocupa muitíssimo com essa questão. É uma pessoa que eu admiro, eu estive com ele hoje, né, lá na prefeitura, na assinatura desses convênios, ele vai estar em todos os convênios. Ele hoje é o responsável também pela maternidade, doutor Adalberto Pereira, né, também. Então ele se preocupa com essa situação, nós precisamos ver, internação compulsória, Ministério Público, promotores da nossa cidade. Então, nós temos que montar uma rede do bem, para que a gente possa atender essa população. Que nós, eu sempre peço para as pessoas, estou indo, Maurão? Estou indo. Eu sempre peço, às vezes, as pessoas para nos procurar todos os gabinetes, todos os vereadores. Nós estamos de portas abertas, mas nós temos que ter uma estrutura para ajudar essas pessoas. O encaminhamento para o sanatório, para o hospital de psiquiatria, às vezes é mais fácil, vou ter que ter uma casa de recuperação. Nós precisamos Eu gostaria, se pudesse, os pares, chamar as casas de recuperação sérias do nosso município. Por exemplo, falando do pai, né? Eu sei onde ela é, na Adriana Parque. Então, ele está precisando de uma cozinha, está precisando de um muro. Então, assim, então, nós temos que, de alguma forma, batalhar com os nossos deputados estaduais e federais o envio de verbas para o nosso município para ajudarmos a restaurar essas casas de recuperação. Isso é possível. Eles podem botar emendas no orçamento, como a Santa Casa já recebeu emenda de alguns deputados federais, não vou citar o nome, porque eu cito de dois, os outros, o resto vai querer me bater, mas assim, recebe emendas de deputados federais, o Hospital de Psiquiatria já recebeu uma emenda, foi na época da dona Lídia Quinan, doutor Pedro Canedo já colocou emenda, e eu acho que o deputado também federal, Rubens Ottoni. Então, é possível para a melhoria dos hospitais. Então, nós vamos conversar com essas casas de recuperação sérias do nosso município, ver a necessidade que elas têm, e cada um de nós, vamos atrás dos nossos deputados federais, nossos deputados estaduais, que com certeza, nós não temos uma varinha mágica. Né? Nós não temos uma varinha mágica, mas às vezes é mais fácil para nós termos contato com essas pessoas. Nós fazemos a ponte, né, das necessidades. Então, quando eu peço essa audiência pública, é para discutir de uma forma macro. E foi exatamente isso que eu falei no primeiro dia de sessão aqui. Nós temos, Anápolis está melhor. Então, outra coisa, nós discutimos o asfalto que tinha que fazer nos bairros, era só buraco, era só o asfalto do mandato passado. Estava todo mundo fechando, estruturou a cidade. Agora vamos aprofundar nas nossas questões. Na questão da droga na nossa cidade, na questão da nossa necessidade de creche. Vamos aprofundar. Agora nós vamos ter a chance, nós 23 anos, de aprofundarmos ainda e darmos um passo sério. Porque às vezes as pessoas pensam que estamos aqui para brincar. E não é verdade. Graças a Deus nós somos 23 pessoas sérias que queremos o bem da comunidade. Às vezes não conseguimos fazer o bem conforme a comunidade precisa. Nós queremos o bem. Não sou só eu, sabe? Não é um, dois, três. Eu sei que são todos os vereadores aqui. Então, que a gente possa aprofundar nessa aí. Gostaria de passar para o pastor Welles, se eu puder participar dessa frente parlamentar. Eu tenho muito carinho por esse assunto. Eu conheço alguns problemas já. Eu vivencio problemas com drogativos há 30, 40 anos. Né? Assim, não é na minha família, mas lá no hospital de psiquiatria. Então, eu tenho muito carinho por essas pessoas. As pessoas falam, foi horrível, sabe? Eles julgam o drogativo por si só. Ele se torna um monstro quando ele faz alguma coisa com a família. Mas ele também vive no inferno. O drogativo hoje, com a necessidade da droga, nos momentos de droga, ele também vive o inferno aqui na Terra. Falando disso, né? Ele não tem uma vida de paz. Então, essa questão de droga é difícil para mim falar em 20 minutos, que eu vou conceder os apartes. É uma coisa muito profunda. É um assunto muito extenso. É muitas vertentes, é família, é tudo. Mas, de antemão, uma coisa séria que eu queria fazer aqui mesmo é agradecer ao nosso prefeito municipal essa ajuda, que vai ser de 100 mil reais por 12 meses ao Hospital de Psiquiatria. Nosso governo do estado também está enviando valores de 100 mil reais, está enviando para a Santa Casa, mas não dá para fechar a conta, na verdade. Se eu vou falar de diária, de SUS aqui, não adianta, não posso me estender a isso. Então, do reconhecimento do trabalho dessas instituições, seja Santa Casa, seja sanatório, hospital de psiquiatria, seja maternidade, doutor Aldo Alberto. Passou por uma intervenção, está funcionando, tem atendido as pessoas, e o que nós queremos é que essas portas permaneçam abertas. A nossa população, aquelas pessoas humildes que confiaram em nós, elas precisam dessas portas abertas. E eu falei uma outra coisa com a vereadora doutora Dinamélia ali. Ninguém imagina o tanto que saúde é caro. Qualquer aparelhozinho, tomógrafo, aparelhos necessários para o bom atendimento das pessoas, sempre eles começam falando em milhões. Nunca tem mil, sempre é milhão. O aparelho é milhão, é isso. Então, os hospitais são pobres. Santa Casa é pobre para comprar um aparelho. Então, nós temos que ajudar, e eu acho que nós, unidos, vamos fazer muito pela saúde do nosso município durante esses 4 anos. Tarefa árdua, mas não impossível. Né? E vereador Mauro José Severiano, uma parte.
Obrigado pela parte, vereadora. Em primeiro lugar, eu quero que lavre em ato, senhor presidente, a presença do jornalista Mobarola, que está presenciando nossa aí. Agradeço a sua presença.
Engraçado, quando ele era jornalista, e quanto mais ele dizia Lene, mim, ele e Morgantino, meus votos aumentavam. Quando ele saiu e parou de criticar, meus votos baixaram. Parabéns, jornalista, você, meu
é
João, meu amigo de sempre. Hoje ele está em Senador Canedo, prestando um bom serviço lá para o PDT também, que o PDT hoje é governo naquela cidade. Mas, vereadora Miriam, no tema, por isso que eu pedi pela ordem, uma parte da Vossa Excelência, no início da sua fala, depois a Vossa Excelência mudou de tema. Mas é verdade, eu quero parabenizar o pastor, eu não gosto de chamar de pastor, vereador, né? Pastor, eu acho que é lá fora, um dos líderes do PSC, que é nessa casa, com uma boa iniciativa dele. Parabéns, pastor. E quero dizer a ele também que essa casa aqui nunca ficou à missa. Ela saiu na frente. Eu acho que em todas as câmaras desse imenso Brasil, que 12 anos atrás a Vossa Excelência estava aqui na casa, inclusive eu, essa casa aqui tem dado a contribuição. Hoje não pode falar drogada, né? Que é dependente químico, né? Que drogada é uma palavra muito forte, né? Uhum. Dependente químico. E o poder público nunca ficou omisso, inclusive a prefeitura e esta casa de leis. E quantos convênios que essa casa aqui, esta casa onde eu estou hoje, todos nós, vereadores 23 edis aqui dessa casa, tem dado a contribuição. Senatório Espírita, Príncipe da Paz, Missão Vida, passaram por essa casa aqui. Nós estamos dando sempre contribuição. Parabéns, vereador, essa iniciativa. Agora, nós temos que dar calor humano, que dinheiro já tem, convendo a prefeitura. Hoje mesmo eu fui convidado, estava tratando de assuntos de interesse legislativo em outra cidade, eu e Frei Valdair, isso não diz respeito à casa, fui convidado para o prefeito municipal assinar um convênio de 1.200.000, não é isso? Com o sanatório. E ali nós sabemos que ali trata de dependente químico. Inclusive, Vossa Excelência já trabalhou naquela unidade ali. E olha, e não é só os dependentes químicos aqui não, de Brasília e do Brasil todo. Ela é referência nacional. Inclusive, meu irmão trabalhou por 25 anos naquela unidade ali. E gente de Mato Grosso, tudo. Então, parabéns. E o PDT apoia essa iniciativa, sim. Que isso aí é um câncer, é uma praga mundial. Não é só no Brasil, não. Oxalá, e todos os membros de qualquer família aí, quando não tem filho, tem irmão, tem primo, tem neto, bisneto, todos. Nós não vamos fugir da realidade. Isso é uma coisa mundial. Mundial. O que essa casa precisa fazer é dar calor humano. Que não adianta dar dinheiro. Não adianta, é calor humano. E o pastor acho que está certo, está no caminho certo. E quero que dê um puxão de orelha na UNE, aqui, na UNE, né, União dos Estudantes, que ela. Ela tem hora que pisa na bola. E olha que ali saiu o grande orador, Zé Serra e tanto Henrique Santillo. Tu passou por lá.
Eu tenho que passar por ele.
Quem mais? Tem mais alguém aí? Eu também já fui estudante. Né? E grande senador, bem lembrado. Então, o que eles pensam, eu acho que a iniciativa tem que ser ali. Que os jovens, é ali de onde sai mais droga, não é dos velhos, não. Não é do caduque igual a minha pessoa, não. Eu já estou no fim da estrada, né? Passei de 65. É esse também. Tem que ter um pouco de responsabilidade, sim. Tem que, é ali, no floco, no vistar, que está aquela malandragem toda, no bom sentido. Mas é verdade. Obrigada. Tem muitas pessoas que não gostam, que talvez meus ataques é mais ardido que os outros, a pancada é mais forte. Mas é verdade. Olha, eu tenho filho que estuda, eu tenho medo. Fala, com quem você anda ali? Com quem você anda? Eu quero saber quem é seu colega. O bom pai é assim, que eu vigio meu filho. Pai, eu vou numa festa e chegar 2 horas da manhã. Aquela boate, aquela desgraça que aconteceu lá em Santa Catarina. Santa Maria, desculpa, minha ignorância. É tudo santo.
Obrigada, vereador.
Não, já estou.
Obrigada.
Dá um segundo aí. Precisa estar no tema. Eu sou muito falante. Mas esse tema é muito importante que foi discutido ontem na tribuna com o pastor aqui. Uhum. Então, quero dizer a Vossa Excelência, são a maioria jovem. E ali, eles não estavam lendo a Bíblia, não. Eu não posso, eu não sou... E droga, álcool também é droga. É uma droga que é liberada. Eles não estavam ali rezando, não. E se eles tivessem de sã consciência, igual estivesse olhando, eu não iria cair naquela arapuca. Não é culpa deles, não. Então é isso. Então a UNE tem que pôr na cabeça dos... Que ela está ali para administrar a UNE. E bem administrada. Então eles têm que chamar o jovem para um conselho federal, né? Trabalhar no Congresso, que as pessoas que administram a UNE tem que pôr esse negócio de trote. Eu sou contra isso também. Desculpa.
Tá. Obrigada, viu, vereador Mauro. Eu acho que uma coisa importante que foi alertado
foi a entrada do jovem da droga nas universidades. Por exemplo, eu bom digo, o problema droga tem muitas vertentes, tem que ser analisadas e tentarem ser podadas, né, cortadas. Então, nós estamos lembrando de várias vertentes aqui. Obrigada, vereador Mauro, vereador Pedro. Eu tenho 2 minutos para o vereador Pedro, Eli e vereador Ederson. Eu vou tentar.
O atual presidente vai permitir mais 3 minutos. Vereador Miriam Garcia, o senhor foi muito feliz no senhor estar colocando aí. Eu quero só lembrar que tem a Comissão de Defesa do Direito Humano e Cidadania. Ela foi desenvolvida muito bem na outra legislatura com o Maurão, Ciro Miguel e o João Feitosa. E a Comissão de Direito Humano tem essa autonomia para percorrer as instituições, né? Tudo isso. Então, nós temos que valorizar. Ninguém está brigando pela Comissão de Direito Humano, tal, tal. Eu acho que eu vou cobrar do presidente a instalação logo. Eu acho que a Comissão de Direito Humano já tinha que estar à frente disso. Principalmente aquela família lá, eles tinham que estar lá presente. A comissão tem essa função. Então, nós estamos esquecendo aqui que é uma coisa que é prorrogada aqui na casa, que dá todo direito. E voltando no sanatório, Mira, ontem eu tive com o Galbi lá, ele atendeu o meu pedido lá, daquela pessoa que eu citei, e ele me falou, Mariano, hoje, o ano passado, nós atendemos 100 municípios. E ele mostrou todo lá. Então, um trabalho muito bom, e eu acho que...
182.
Que aqui os colegas votam a favor, foi ao Gabi, o senhor não vai ter problema nenhum, porque na Câmara Municipal, ela tem essa grande qualidade. Quando é um repasso para instituições sérias e compromissadas, aqui passa como um rolo com pessoa, né? Tem ninguém. Então, eu quero referenciar o sanatório, que ele é uma referência hoje no Brasil, Miriam.
Né? É o segundo lugar em classificação nacional.
Ontem eu passei a tarde todinha lá no sanatório. Não é para internar eu não, porque eu não estou louco ainda não, né? Não estou tomando cardenal ainda não. Então, é isso que eu estou falando. Então, eu acho que o presidente tem que ver esse negócio da Comissão de Direito Humano, que a Comissão de Direito Humano já tivesse instalado, naquele acontecimento que aconteceu no Novo Paraíso, ela já tinha que estar tomando frente lá daquele povo. E o direito humano é isso. Enquanto nós estamos discutindo outra coisa, vamos ver essa Comissão de Direito Humano. Porque a Comissão de Justiça foi uma briga, a Comissão de Orçamento e Finanças foi outra, e a Direito Humano, que é a comissão muito importante, está aí esquecida. Devolvo a palavra.
Vereador Pedro Mariano, muito obrigada. Realmente, a Comissão de Direitos Humanos, todas as comissões nossas aqui na Câmara, elas têm finalidade, elas têm função na nosso município. Não existem por existir para colocar, mostrar trabalho aqui da Câmara. Elas têm uma função e nós temos que assumir. Presidente, eu tenho Eli Rosa e tenho o pastor Wes. Dá mais uns minutinhos, por favor.
Vossa Excelência, conclua, a parte não é mais possível, visto que o tempo já está esgotado. Conclua, por favor, vereadora.
Tá, obrigada, desculpa, viu, vereador? Obrigada, vereador. Desculpa, viu, vereador Eli, vereador Wellington. Desculpa. Mas, olha, eu acho que é um tema super importante. As pessoas estão vendo, aquelas que nos assistem, que nos acompanham nas rádios, estão vendo a importância e estão reconhecendo. Quando ligar para os pastores, procurar os outros vereadores aqui na casa, a importância desse tema. A importância de muitas famílias que estão sofrendo caladas sem terem onde buscar ajuda. E nós vamos ser essa voz, desse compromisso de trabalharmos contra as drogas em todos os ápices, até juntamente com polícia também. Nós temos que buscar o apoio da Polícia Civil, nós temos que buscar o apoio da Polícia Militar, porque eu cansei de ver várias e várias vezes quem chegava com drogativo, com doente mental lá no hospital de psiquiatria para internação é a polícia, porque ninguém consegue conter o paciente sem machucá-lo, como a polícia sabe fazer, conter o paciente, a família não conseguia mais. Então nós vivemos muitas tristezas. Eu quero agradecer a todos, né, pelos elogios ao hospital de psiquiatria. Eu acho que tem uma gotinha minha lá, e isso eu acho que é importante. Seu Walter Cisga, é muito melhor que eu mesmo, tem razão. Mas assim, então nós temos assim, então agradecer e continuar. E falar que nós estamos dispostos, eu estou falando para vocês e para toda a população de lá, estou disposta a lutar, sou contra as drogas, eu quero vida, e vida, né, com abundância para os nossos jovens. Né? Muito obrigada, senhor presidente, desculpa ter atrasado.
Obrigado, vereadora Miriam Garcia. Ainda na sequência do grande expediente, conceda a palavra ao vereador Ger Cabeleireiro. Por até 20 minutos, vereador. Os vereadores que não tiveram oportunidade do aparte poderão solicitar pela ordem. As lideranças, obviamente.
Boa tarde a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora na pessoa
nosso ilustre presidente Luiz Lacerda, aos nobres pares presentes nesta sessão, a todos os profissionais da imprensa que cobrem os trabalhos nessa tarde, em especial a toda a população anapolina, representada aqui pelos senhores e senhoras presentes nesse plenário. Hoje, presidente, faço uso dessa tribuna para lembrar a todos que comemoramos uma data muito especial, principalmente para nós, parlamentares, pois no dia 20 de fevereiro de 2007, foi proclamado pela Assembleia Geral da ONU, Organização das Nações Unidas, o Dia Mundial da Justiça Social. Justiça social é o princípio fundamental de coexistência pacífica entre as nações. Proclamado a Declaração Universal dos Direitos Humanos, defendemos os princípios da justiça social. Senhor presidente, quando promovemos a igualdade de gêneros, eliminamos as barreiras. Promovemos a igualdade de gêneros, eliminamos todas as consequências que advêm de problemas ligados à nossa sociedade. Portanto, neste dia, reconhecemos a grande importância de combater as desigualdades, a exclusão social. Justiça social é uma construção moral e política baseada na igualdade de direitos e na solidariedade coletiva. Diz-se que a justiça tradicional é cega, porém a justiça social deve tirar a venda para ver a realidade e compensar as desigualdades que nela produzem. Uma sociedade só será justa e respeitada. Justa se respeitar dois princípios: garantia de liberdades fundamentais para todos, igualdade de oportunidades. Por isso, senhor presidente, a busca da justiça social para nós tem que ser o centro da nossa missão como representante do povo, e para tanto precisamos agir de maneira eficaz e objetiva, como nos sugeriu no dia de ontem o nosso colega Wenderson Lopes, parceiro do PSC, ao fazer uso dessa tribuna para expressar o seu sentimento de impotência diante de atos tão cruéis como aquele que aconteceu aqui debaixo do nosso nariz. E que a proposta apresentada por ele de criar a Frente Parlamentar contra as Drogas em Anápolis poderia assegurar às famílias afetadas esta justiça social. Segundo pesquisas realizadas pela Unesco, 72 milhões de crianças em idade escolar não frequentam a escola. E a educação, no meu ponto de vista, senhor presidente, desempenha um papel fundamental no sentido de permitir o acesso a melhores condições de vida, pois quem tem mais oportunidades valoriza mais o futuro, pensa mais no filho, no neto e no mundo que deixará para eles. Então, quero finalizar dizendo, aqui nesta tribuna, desejando que aqui, na cidade de Anápolis, nós possamos, como representantes do povo, trabalhar com todas as nossas forças para que juntos possamos buscar atingir esta tão sonhada justiça social. O tema é combate às drogas, mas quero parabenizar o nosso ilustríssimo prefeito Antônio Roberto Gomide e o secretário de Saúde. O Hospital Espírita, assim como a Santa Casa de Misericórdia, a maternidade doutora Adalberto, que vem sendo lembrada, é que vem sustentando a classe que não pode pagar uma consulta, que não tem esse atendimento especializado pela parte dos hospitais particulares. Portanto, parabenizo, né, o nosso administrador e toda a sua equipe, a Secretaria de Saúde, e digo da importância do Hospital Espírita. Já tive parente meu hospitalizado ali, e o tratamento realmente foi de excelência. E quando falaram que ia fechar esse hospital, fiquei muito preocupado, porque só quem tem um problema desse na família é que sabe avaliar o quanto é importante a permanência de um hospital daquele nível aqui na nossa cidade, pois já disseram os nobres colegas que é referência realmente nacional. O Brasil todo procura em Anápolis, talvez, solucionar o problema mais relacionado a drogas. E encontra no Hospital Espírita um tratamento. Mas precisamos lembrar que outros hospitais dessa natureza precisa ser construído, precisa ser levantado. Daí a parceria do município, do governo do estado de Goiás e do governo federal, que se atente para a criação de novas unidades. Falamos muito aqui, vamos continuar falando, porque é um mal que assola o nosso país e o mundo. A droga, o crack. Quero parabenizar a DENARC de Goiânia, quando fez a apreensão estourando um laboratório em Goiânia. É isso que eu falei nessa tribuna. Tem que começar nas divisas. Tem que começar de fora para dentro, para que a polícia militar, a polícia civil, possa fazer o seu trabalho interno. É dessa forma, a DENARC está de parabéns. E essa casa não vai ficar omissa. Caro vereador Wenderson, quero parabenizá-lo, eu como líder do PSC nessa casa, a segunda maior bancada, não menosprezando as demais. Você está de parabéns, porque é isso mesmo, é isso que o homem de bem tem que fazer, combater o mal. Quero lembrar uma frase aqui do nosso comandante divino, que avisou no rádio: olha, amanhã vai ter uma ação da Polícia Militar em Anápolis. E um cidadão perguntou: senhor, mas o senhor está avisando? Os bandidos vão sair, vão fugir. E ele falou assim: é bom que saia, porque se ficar vai ser preso. É isso que tem que ser feito. Assim como fizeram no Rio de Janeiro. Acabando com os morros. Hoje você pode andar livremente lá. E Anápolis não vai ser diferente. O que depender dessa casa vai ter que ser feito. Estou com o senhor, nobre colega. Eu sei muito bem como é triste uma mãe ter que sair da sua casa para levar algo para o seu filho dentro de uma penitenciária, dentro de um presídio. Nós não temos que construir mais presídio, não. Nós temos que fazer com que aqueles que estão ali possa conviver na sociedade. Então, o centro de inserção tem que funcionar. Esse centro de inserção que nós temos aqui é uma criação de mais bandidos. Entra lá vendendo uma porçãozinha de maconha e sai de lá, infelizmente, escolado, diplomado para outros crimes. Então temos que apoiar o judiciário, temos que fazer essa frente parlamentar contra as drogas, senhor Wenderson, de maneira que funcione, não fique só no papel e no discurso na tribuna. Isso tem que ser realidade. Fazendo uma parceria com o Judiciário, Polícia Civil, Militar e Federal. E esta casa vai dar toda a sustentabilidade no que diz respeito ao Legislativo. Eu tenho certeza que os nobres pares são pais, alguns eu acho que já têm netos, e só assim eles vão poder andar de madrugada na rua, igual eu andava quando eu era garoto. Só dessa forma que nós vamos ter paz, é unindo as forças, o Legislativo, não só municipal, mas também estadual e federal. E proponho aqui, não sei se há possibilidade, mas podemos estudar, de uma união, uma reunião, vamos dizer assim, com essas três casas, para discutir esse assunto. Eu acredito que juntos vamos ter uma força maior. Quero aqui agradecer e parabenizar a Polícia Militar, da pessoa do, aliás, da Polícia Civil, pois não, a Polícia Civil, pois não.
Vereador, o senhor mencionou com relação ao sistema prisional e carcerário, em especial em nossa cidade, mas de uma forma generalizada em todo o nosso país. A verdade é que o sistema prisional está hoje totalmente falido, essa que é a verdade, deteriorado. Eu tive o desprazer de escutar hoje na Rádio Manchester uma entrevista de uma mãe que está sofrendo e sendo muito mais penalizada fora da cadeia do que o seu filho que está lá dentro. Porque se os pais ou as mães ou algum parente não levar o sabonete e tudo aquilo que é necessário para a sobrevivência daquele preso no sistema prisional, há uma guerra deflagrada lá dentro. Portanto, eu quero me congratular à sua fala no sentido de fazer com que nós, e eu particularmente como membro da Comissão de Direitos Humanos dessa casa, juntamente também com o pastor Vilmar, nós fazemos uma força-tarefa para tentarmos buscar mecanismos, não só no governo estadual, mas também no governo federal, para que a gente possa, pelo menos, amenizar o sofrimento dessas pessoas. Hoje, quando a pessoa chega a ser preso, talvez por um simples delito, por uma emoção qualquer, automaticamente ele se torna marginal ao entrar lá dentro. E talvez, muito mais, pela maneira com que ele é acolhido lá dentro, do que até pelas próprias pessoas que lá estão. Porque lá, na verdade, se torna uma luta pela sobrevivência. É claro, nenhum de nós estamos aqui que apoiamos a marginalidade, nem a criminalidade, de forma nenhuma. Mas, acima de tudo, aquelas pessoas que ali estão, são pessoas filhas de Deus, irmão nosso, como todos são, e merecem toda a nossa consideração como ser humano que são. E nós temos que fazer um trabalho, vereador, para que a gente possa tirar aquelas pessoas dali de dentro recuperadas e não destruídas e influenciadas pelo crime, pelas drogas, porque lá eles são obrigados a se entregarem nessas questões para poder sobreviver. E os pais, os familiares, sofrem muito mais ao saber a situação dos seus parentes que lá estão. Portanto, eu queria pedir a todos os pares que abracemos uma causa que ela é deflagrada pelo Dr. Luiz Carlos Limonge nessa cidade, que é uma causa que nós muito falamos e pouco agimos. Acredito que nós vamos ter agora a oportunidade de poder estar abraçando essa causa com o doutor Luiz Carlos Limonge na melhoria nos investimentos, em especial, como o senhor mencionou, nas casas de recuperação de menores infratores. São verdadeiramente uma incubadora de criminosos, ao passo que elas deveriam ser uma casa de recuperação e de inserção social para aqueles que cometem delitos. Portanto, eu queria deixar aqui, vereador, registrado a minha opinião, o meu empenho e também colocar à disposição da Câmara Municipal, enquanto membro da Comissão de Direitos Humanos, todo o meu empenho e minha dedicação para que nós possamos ajudar essas pessoas que estão precisando do nosso socorro, que com certeza, eu acredito ainda, que o ser humano, ele pode mudar sim. Eu tenho visto muitos exemplos de pessoas que saíram do pó e subiram e voltaram a ser pessoas dignas, mas para isso elas precisam ser tratadas com dignidade. Devolvo a palavra, vereador.
Obrigado pela parte e pelas palavras. Pois não.
Somente para contribuir com a discussão, inclusive até que tem a ver com o que a vereadora Miriam, quando estava usando a tribuna, e o aparte tem a ver, tanto a fala do senhor quanto com a fala dela. Às vezes as pessoas podem questionar por que criar uma frente parlamentar. Cada vereador pode correr atrás e tentar resolver o seu problema, resolver o problema das casas de recuperação, do presídio, e cada um tem um contato com seus deputados. Mas o propósito de criar a frente, como a vereadora até disse, né, um tem um contato com o deputado estadual, vai pegar uma verba lá que tem a nível estadual. Outro tem um contato com o deputado federal e vai trazer uma verba a nível federal. O porquê de criar essa frente parlamentar? É justamente para que a gente se desprova de vaidade. Quando for levado um documento, quando for levado um ofício, quando for levado algo para trazer uma verba, não vai ser em nome de um vereador, vai ser em nome da frente parlamentar de combate à droga na cidade. Então não há vaidade, ninguém vai levar um nome, ninguém vai usar disso para fins eleitoreiros, não vai haver motivações escusas. Será realmente para o bem da sociedade, porque é uma preocupação unânime nessa casa. Então, existe uma verba, existe um programa federal, existe um programa estadual, vamos lá levar um documento, vamos trazer a verba para a nossa cidade, vamos trazer o recurso em nome da frente parlamentar dessa casa. Então, a importância da criação dessa frente parlamentar é para isso, para que a gente possa realmente ter como único objetivo trazer, estancar esse câncer, como disse o vereador Mauro, essa hemorragia, como eu disse na tribuna, para que a gente possa sanar esse problema. Eu creio que é possível, eu creio que é possível. E eu quero agradecer ao senhor pela parte e também pelo apoio a essa intenção da criação dessa frente parlamentar. Obrigado, vereador GR.
Valeu, muito obrigado. Como eu ia dizendo, quero agradecer aí, né, a Polícia Civil, na pessoa do Dr. Álvaro Cássio, né, superintendente da Polícia Civil, e também um colega, tive a oportunidade de conhecê-lo e discutir alguns assuntos com ele hoje, o delegado do 2º DP, que é o Carlos Antônio da Silveira. São preocupados, estão preocupados, estão agindo, estão trabalhando. Isso é muito importante, estão todos de parabéns. E só para concluindo aí o seu aparte, né? Quando o senhor diz que temos que ir com a frente parlamentar, uma vez que essa frente terá, sim, mais força e automaticamente mais êxito. E esqueçamos que a campanha ficou lá atrás. Nós não temos que ter realmente essa vaidade. Estamos aqui para trabalhar e representar o povo. Campanhas virão para frente, né? Temos que pensar hoje na nossa segurança, na saúde, na educação e no bem-estar do nosso povo anapolino. Encerro minhas palavras aqui, agradecendo mais uma vez, né, todos os ouvintes, né, da Rádio Manchester, né, todos os telespectadores do Canal 5 e toda a imprensa de um modo geral, e agradecendo a presença do nobre colega jornalista, né, que está aqui nos prestigiando. E a todos os presentes, né, receba aí todo o carinho dessa casa. Muito obrigado, encerro aqui as minhas palavras.
Obrigado ao nobre vereador Gerry. A mesa se junta à Vossa Excelência no reconhecimento ao belo trabalho que faz a Polícia Militar no nosso município. Inclusive, na segunda-feira, nós estaremos recebendo aqui o comandante-geral do 3º CRPM, Coronel Divino Alves, para que também possa dar o seu pronunciamento a respeito desse assunto aqui nessa casa. Não havendo mais inscrições no grande expediente, declaro encerrado o grande expediente. Peço ao vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Vespa, vereador Sargento Pereira, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Eber Mamed, vereador Pedro Mariano, vereadora professora Geli, vereadora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair, vereador Eber Mamed, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico e vereador Sargento Alberto. Quórum suficiente, senhor presidente.
Quórum suficiente. Declaro aberto a ordem do dia. Concedo a palavra às lideranças partidárias, inicialmente ao vereador Sargento Alberto, em substituição ao líder Gleimo Martins.
Obrigado, senhor presidente. Cumprimento aqui com uma boa tarde a todos os meus pares, na pessoa do vereador Luiz Lacerda, presidente dessa Casa de Leis. Estendo esse cumprimento aos meios de comunicação e a todos aqui presentes. Eu queria compartilhar com Vossa Excelência que, antes de chegar nessa casa como legislador, eu trabalhava, né, como despachante do Copom, Centro de Operações da Polícia Militar aqui em Anápolis. Nesse local, senhoras e senhores, é onde se concentra todas as solicitações feitas pelo cidadão quando necessita dos prestes da PM, da Polícia Militar. Sou testemunha viva da dificuldade que nossa sociedade passa. Caros colegas, tenho notado que desde o início dessa 17ª legislatura, todos, de uma forma ou de outra, têm abordado o assunto de segurança. Quer sejam nas solicitações por iluminação, que fazem parte também, no conserto do muro de escolas, no combate às drogas, na roçagem e outros. Ora, senhoras e senhores, o clamor por segurança faz parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não há como negar essa realidade que assola a nossa sociedade, que leva muitos ao desespero. Que neste momento unamos nossas mãos para dar uma resposta a essa sociedade que tanto espera de nós. Como militar, não posso deixar de agradecer os vereadores Mauro Severiano, Hamilton Filho e outros pelas palavras na sessão de segunda-feira, momento em que fizeram referência à PM de Anápolis, reconhecendo o valor da Polícia Militar e seus valorosos profissionais, quando do autor da chacina ocorrida lá no Novo Paraíso. Quero dizer a todos que essas ações são corriqueiras no dia a dia do PM. Várias prisões são efetivadas, crimes são evitados, são solucionados, apoios são realizados. Todavia, nobres pares, muitas dessas ocorrências não chegam ao conhecimento da sociedade. A PM, senhoras e senhores, tem cumprido mais que seu papel, suas obrigações. O PM em si, tem superado seus próprios limites em prol da ordem pública, merecendo sim reconhecimento por parte dessa Casa de Leis. Queria só deixar registrado meu agradecimento, sinceros votos de agradecimento, pelo reconhecimento prestado à Polícia Militar de Anápolis. Fica aqui, então, um abraço aos senhores e digo que essa questão de segurança pública, ela é muito abrangente, ela é muito mais. Há necessidade sim, de um trabalho a ser feito, a discutir aqui. Temos também um projeto a ser trabalhado. Tive conhecimento com o que foi implantado. Volto um pouquinho. Conhecimento quando foi implantado em Anápolis, na cidade de Anápolis, o centro de pacificação. Naquela oportunidade eu tive conhecimento total daquilo, porque fui um dos pioneiros também, atuando ali como policial militar, e tomei todo o conhecimento como poderia ser funcionado, porém não foi efetivado, não foi colocado em prática, em virtude de alguns segmentos não disponibilizados efetivo para tanto. Temos de dissolver esse atendimento nas periferias, montarmos nos setores esse atendimento ao cidadão. Justamente, pastor, como tem colocado, essas drogas têm atingido a nossa sociedade, nossos filhos, a nossa família. É importante que se haja um trabalho em conjunto. Eu tenho buscado trabalhar num projeto muito simples, não tem despesa o nosso executivo, não há despesa, temos um mecanismo todinho para que isso possa ser implantado. Então eu peço aos senhores, né, logo estarei colocando ao conhecimento o CERCON, Centro de Resolução de Conflitos, onde vários órgãos, tanto da Prefeitura como de Segurança Pública, deverá ser integrado. E nós vamos estar implantando, primeiramente, no bairro de Lourdes, onde esse projeto piloto vai nascer. Eu mostrarei aos senhores, traria aos senhores o conhecimento de como pode funcionar. Tenho conhecimento dentro da área de segurança, as necessidades. Tenho passado por isso, vivido isso. Então, temos como somar com vocês, com a sociedade, uma oportunidade. Presidente, obrigado. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Sargento Alberto. Ainda com a palavra, pela ordem, liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, o vereador Fernando Cunha não fez nenhuma solicitação pessoal para mim, não, mas eu quero tomar as dores aqui do vereador Fernando Cunha e registrar um desserviço prestado pela Saniago em Anápolis. Parece utopia e ilusão aquilo que a gente fala da Saniago todos os dias. Ao caminhar na região onde eu resido, no sábado, eu deparei com um grande vazamento de esgoto na Avenida Federal, próximo à chácara do vereador Fernando Cunha. E eu, ao lado do nosso secretário de obras de Anápolis, que imediatamente solicitou uma atuação da Saniago, e diga-se de passagem, é funcionário de carreira da Saniago, aí eu me preocupo, porque o secretário de obras, funcionário de carreira da Saniago, não foi atendido no seu pedido, aí nós temos que preocupar. O esgoto está correndo a céu aberto até agora, fazendo com que a população corra o risco de, na sua saúde. Portanto, eu queria pedir a colaboração da vereadora Miriam e, em especial, do vereador Fernando, que intercedam a Saniago para que eles possam fazer um trabalho realmente digno na nossa cidade, para não cair nessas críticas cotidianas e diárias que têm ocorrido. Que respeitem mais a comunidade de Anápolis. Portanto, eu quero registrar aqui, senhor presidente, essa minha preocupação com esse vazamento de esgoto e pedir aí a colaboração do vereador Fernando Cunha para que juntos nós possamos resolver essa questão lá que está acontecendo na Avenida Federal, na Vila Formosa, próxima à chácara do vereador Fernando Cunha. Devolvo a palavra.
Ainda pela ordem, vereador Mauro Severiano, em substituição ao líder Paulo de Lima.
Senhor presidente, eu pedi que o meu líder saísse do plenário para me usar pela ordem. Eu acho que depois nós temos que ler mais regimento aí, que não precisa do líder sair. Mas isso aí nós vamos conversar no assunto doméstico aqui em nossa casa. Senhor presidente, eu pedi pela ordem para dizer ao nosso vereador Alberto que eu, o que mais defendia a polícia militar aqui nos meus 20 anos nessa casa foi eu, Cabo Jacinto. Já passou uns bons policiais por aqui também, mas não defendeu a polícia militar e a polícia civil como eu defendi, eu, Cabo Jacinto. Os outros é outro departamento. Por quê? O policial que faz um bom serviço, a gente tem que valorizar. Que eu também fui, eu acho que eu fui um bom policial. Eu me comportei muito bem os 4 anos que eu tive no Exército, batalhando a guarda presidencial da primeira companhia. Eu sei que é uma farda, a responsabilidade de uma pessoa que usa a farda. Mas, por outro lado, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu fiz o convite, o novo comandante, para comparecer a essa Casa de Leis, para ele vir aqui e conversar conosco às 15 horas. E eu tenho o prazer de essa Casa de Leis que quando eu falo, não é só em nome da minha pessoa, todos nós, nós temos que dar satisfação a esse coronel que está prestando um bom serviço na cidade. Estou aí congratulando ele às 15 horas e toda aquela turma que foi naquela operação de carnaval e aquele problema que teve com esse maluco, né? Aí, vamos dizer assim, maluco mania aí, matou membro da família. Ele vai receber um certificado de honra ao mérito pelo um bom serviço prestado em nossa cidade. Eu acho que o homem público, eu sou um homem público há 38 anos. Aquele que serve bem ao público, ele tem que ser honrado e tem que ser bom visto pelos bons olhos. Porque a polícia, ela tem algum cidadão, Alberto, que pensa que a polícia é boa só quando estrupa a filha dele, ó, Copom 190, assalta a casa dele, Copom 190. Presta. Mas quando dá um desvio de conduta, joga tudo ali e fala que todos não prestam. Acho que a vida não é assim. Sou do tipo daquela pessoa. Se tem uma caixa de laranja com 200 unidades, se tem quatro podres, joga as quatro podres fora. Meu líder está voltando, não tem problema não. Se tem as quatro podres, joga aquelas quatro unidades fora e aproveita o resto. Eu acho que todo segmento da sociedade tem o bom cidadão e o mau cidadão. E a polícia, e como o órgão que eu trabalhei há muito tempo, o servidor do INSS, tem um bom e um mau funcionário. A Polícia Militar está de parabéns com esse cidadão, que eu tive a felicidade de conhecer ele, esse um óbito que teve aí na casa do senhor, como é que chama, aquele sírio libanês que morreu aí, veio a óbito, sobre o caso da Madonna Ohana. Estive lá, encontrei com ele, e conheci ele, um bom serviço que ele tem prestado à corporação, sobre relações públicas, pelo vídeo, né, que eu conheci pela televisão. Então, parabéns, coronel, e nós, essa casa aqui, vai parabenizar ele. Não é esse, eu estou mandando, não é meu nome não, em nome da casa, todos os vereadores, esse requerimento que eu fiz através da mesa, pedi o meu presidente, que 15 horas, ele estará aqui com todas aquelas pessoas que foram envolvidas na cooperação. E parabéns a você, que você tem prestado um bom serviço também, falar, né? Em frente da Polícia Militar do Estado de Goiás. Só isso, senhor presidente.
Lorde, senhor presidente.
Quem pediu pela ordem? Apenas em questão, em relação ao que o vereador Mauro falou, em relação ao regimento, na palavra do líder, o regimento, ele fala também que o vice-líder substituirá o líder na sua ausência. E é o costume que vem sendo adotado aqui há muito tempo, é esse, de o vice-líder usar a palavra apenas na ausência mesmo do líder. Mas são algumas questões realmente que deixam duplicidade de interpretações no regimento, que durante as adequações que nós faremos aqui no regimento, nós estaremos propondo também essa correção, porque deixa uma duplicidade de interpretação. Nós estamos interpretando que aquela parte que fala que o vice-líder substituirá o líder na sua ausência. Palavra pela ordem com o vereador.
Só questionando o regimento, antes de Vossa Excelência passar.
Questionando o regimento, vereador Mauro Severiano.
Outra coisa que nós temos que ver nessa casa de direitos aqui é o coronel não vai nos visitar. Nós vamos fazer alguma pergunta. Qualquer um dos demais vereadores não pode fazer pergunta para o coronel da tribuna. Eu acho isso ridículo. Ele é um convidado ilustre. Talvez o pastor Hans, Frei Valdair, Jacques Charles, até a minha pessoa, quer sabatinar ele aqui, não pode. Então nós temos que rever esse regimento interno. Ele vem aqui, é um cidadão ilustre que está prestando um bom serviço. Ele vai fazer as colocações, talvez a gente quer sabatinar ele aqui, não pode. O regimento acho que está errado. Nós temos que rever aqui. Rever. Só isso.
As adequações no regimento já estão sendo providenciadas. Assim que a mesa diretora apresentar o projeto de adequação, os vereadores poderão opinar ali através, inclusive, de emenda nas comissões. Palavra pela ordem com o líder do PSC, vereador Jair Cabeleireiro.
Só para complementar, né, quero dizer para o nobre colega vereador Wenderson, gostaria muito de estar, né, nessa frente, atuando, né, para que a gente resolva essas questões que já foram ditas aqui nessa casa. E como a gente está parabenizando o Hospital Espírita, não podia deixar de parabenizar também o Hospital de Queimaduras de Anápolis, que realiza um excelente trabalho. Eu acredito que também é de referência e que logo estaremos aí cobrando providências também para que seja melhorado aquela unidade, uma vez que tem prestado um serviço de excelência, né, não só o povo, a população de Anápolis, mas também de outros municípios. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem. Como líder do PTB, queria me reportar também ao assunto dos repasses, né, que participamos lá hoje, e externar em nome da bancada os cumprimentos ao prefeito municipal. Também cumprimentar a vereadora Dinamélia por ter assumido a frente da Comissão de Saúde, e pelas palavras dela até fiquei mais tranquilo em relação a destinação dos recursos, que poderá ser também utilizado na questão da UTI pediátrica. Porque eu estive com alguns populares e há rumores que um determinado hospital particular estaria fechando a UTI pediátrica dele. Né? E nesse caso, a gente tranquiliza que vem no momento oportuno esse recurso para fomentar ainda mais a atuação da Santa Casa, né? E bem como do Hospital Espírita também. Mas a senhora, como presidente, poderá certamente acompanhar e realmente parabenizar o prefeito por repasses, né, importância à questão da saúde do município. Ainda com relação aos comentários da Polícia Militar, eu estive com o tenente-coronel Rubens Maia, comandante do 4º Batalhão, e ele me disse que concluiu, né, as desocupações no residencial Leblon com bastante sucesso, tanto é que nós não houve nem menções, né? Quando se tem algo errado, logo vem à tona. Pacificamente, né, concluiu, retirou aquelas invasões e renda aqui os cumprimentos a ele também por mais esse trabalho prestado aí pela Polícia Militar. Então, em nome da bancada, do PTB, externa aí os cumprimentos à Polícia Militar e também ao prefeito municipal pelo convênio já assinado, né, em intenção de repasse a essas duas instituições, e amanhã finalizará com a maternidade doutor Aldo Alberto. Né? Eram essas as palavras que eu gostaria de expressar. Obrigado.
Iniciando a ordem do dia, leitura de votação de requerimentos. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, solicita ofício ao órgão competente para que seja realizado serviço de recuperação na rua Badiânia, quadra 14, lote 16, Parque Aristópolis, onde aconteceu uma grande erosão causada pela chuva.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, quer ser viciador competente para que realize serviço de buracos na rua 24 de agosto, setor central.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, quer ser viciador competente para que realize serviço de buracos na rua Oswaldo Cruz, bairro Paraíso.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, quer ser oficiado ou competente para que realize serviço de buracos na rua Guimarães Natal, bairro Maracanã.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, quer ser oficiado ou competente para que realize serviço de roçagem em capina na rua Jaçanã, quadra 15, lote 17, bairro de Bran.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ser oficiador competente para que realize serviço de buracos na rua Alessandra, bairro Adriana Paz, segunda etapa.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, requer ser oficiador competente para que realize serviço de buracos na rua Paranoá, quadra 8, bairro São Conrado.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, quer ser oficiador competente para que realize serviço de buracos na Avenida Senador José Ramos Caiado, bairro Maracanã.
Requerimento em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, quer ser oficiador competente para que realize serviço de patrulhamento nas ruas 1A, 2A e 3A, bairro Anexo Treostaque.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, quer ser oficiador competente para que realize serviço de calçamento em volta do cemitério Parque, no bairro Vivian Parque, exceto na parte em frente à Avenida Pedro do Vico.
Requerimento em discussão.
Discutindo o requerimento, senhor presidente.
Discutindo o autor, Pedrinho do Porto Rico.
Senhor presidente, nobres pares,
a importância da solicitação dessa calçada no cemitério parque é em virtude que o nosso outro cemitério, São Miguel, essa calçada existe. Lá no cemitério parque, o pessoal do bairro Vila União, Paraíso, Novo Paraíso, Gibran, Renicuri, Copacabana e outros, eles usam aquelas intermediações para poder fazer caminhada. E esse cemitério, ele só há a calçada de frente para a Avenida Pedro Lovico. Então, eu acho que seria muito justo que essa calçada fosse feita em volta do cemitério. Porque é um setor praticamente central, é um cemitério muito antigo, e eu não vejo por que essa discriminação. Então, eu acho que é muito viável. Como é feito, por exemplo, usada a calçada do Colégio São Francisco. Se lá fizer essa calçada em volta, com certeza, toda aquela população irá usufruir dessa calçada para fazer essa caminhada. Então, a solicitação é feita aí para os nobres pares, para que veja essa situação e se solidarie com, realmente com aquela população. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda em discussão.
Discutindo, presidente.
Discutindo. Vereador Vespa.
Eu quero fazer parceria aí com o nobre vereador Pedrinho de Porto Rico. Eu tenho parentes que moram ali naquela redondeza e acho que a gente pode fazer isso junto, porque reivindicando no sentido da questão dessa caminhada. Eles geralmente andam ali nas ruas e de manhã muitos dos carros descendo para ir para o trabalho no centro e diz que já houve atropelamentos lá no caso, inclusive eles têm fotos lá, filmagens. Então, bem-vindo aí essa ideia do calçamento, porque vai agilizar duas coisas, né? A questão da higiene em roda do cemitério e a questão aí que já vai resolver essas reivindicações que os moradores querem para fazer caminhada. Devolvo a palavra. Obrigado.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, requer ser oficiador competente para que realize serviço de roçagem na rua Tenor J. Rodovalho, nas quadras 13 e 10 do bairro Jaiara.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer ser oficiador competente para que coloque um retorno e iluminação na Avenida Lídia de Souza Fernandes, na Vila União.
Requerimento em discussão.
Discutindo o requerimento, senhor presidente.
Discutindo o autor, Pedrinho do Porto Rico. Vereador Pedrinho do Porto Rico.
Caros colegas, essa Avenida Lídia de Souza Fernandes é aquela que dá entrada principal do cemitério parque. Ou seja, é a continuação, digamos assim, da Avenida Pedro Lovico. Só que a Pedro Lovico faz a curva lá no Posto Paraíso, é aquelas duas pistas da continuidade. Eu acho que todos, caros colegas, sabem qual que eu estou falando. É uma avenida de mão dupla. Não há praticamente retorno e iluminação. O caro vereador, novo vereador Pedro Mariano, que também é da região, o caro vereador Lisier, sabe do problema. Porque aquela avenida é uma avenida de mão dupla, não há praticamente retorno e nem iluminação. Local também, como eu havia falado no requerimento anterior, local central de caminhada do pessoal daquela população. 5, 6 bairros. Paraíso, No Paraíso, Gibran, Renicuri, Copacabana e etc. E eles usam essa avenida como caminhada. Só que caminhada, obviamente, elas são feitas normalmente no final de tarde, início de noite. Se não há iluminação, não haverá caminhada. Então a gente solicita aí, encarecidamente, que seja feita essa iluminação. Eu acho muito importante que ela seja feita. E tem um agravante nessa avenida. Além de não haver praticamente retorno, ela, uma das mãos, que ela é mão dupla, ela não tem continuidade. Muitos carros vão e tem que voltar de ré ou fazer a volta. Então, se ali realmente foi um erro enorme quando foi feita aquela continuação dessa Avenida Lídia de Souza Fernandes. Então, solicito também que seja encarecidamente enviada ao órgão competente essa solicitação, para que seja feito o retorno e iluminação dessa avenida. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Requerimento ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jackson Charles, onde o DIU requer à Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação o desenvolvimento de projetos e investimentos, implementação, expansão e drenagem da rede de captação de águas pluviais urbanas em nosso município, bem como a implantação das mesmas nas regiões que ainda não possuem essa infraestrutura e que as equipes existentes sejam munidas de mais pessoas e equipamentos de trabalho.
Discutimos.
Discussão, vereador Jackson Charles.
Requerimento, senhor presidente, vem de encontro aos problemas ocorridos com as fortes chuvas em nossa cidade. Acho que já é momento, como eu disse, de superarmos os nossos limites. E investimentos na drenagem urbana da cidade, eles são essenciais para o tráfego de carros, de pessoas e a segurança das pessoas. Bairros com mais desnível e acidentados sofrem demasiadamente com a questão da chuva. A exemplo do que acontece hoje no próprio bairro que eu resido, que é a Vila Formosa, no Jardim Arco Verde, no Itororó, no Maria Augusta, são bairros de regiões acidentadas, da mesma forma que sofre o centro da cidade. Portanto, acho que já se vê necessário estudos para o setor de engenharia da prefeitura, dispensar esforços para que a gente possa fazer um trabalho forte e muito grande para resolver a questão da drenagem urbana na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Fernando Cunha, onde requer ser enviado ofício ao órgão competente para que fixe braço com lâmpadas em dois postes situados na rua João Sá Sobrinho, cruzamento com a rua 12, no fundo do Parque da Matinha, bairro Maracanã.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o ofício ao órgão competente solicitando a transferência da faixa pedestres do sinal da Avenida Brasil, próximo ao Parque Brasil Park Shopping, para frente do Brasil Park Shopping.
Requerimento em discussão.
Discutindo o requerimento, senhor presidente.
O vereador Pedrinho do Porto Rico.
O Park Shopping, eu acho que ele tem uma necessidade muito grande, que existe uma faixa na entrada e saída principal daquele shopping. Porque o fluxo de pedestres, de visitantes, que atravessam a Avenida Brasil, sentido shopping, a rodoviária, é enorme. Sabemos que realmente existe uma faixa aproximadamente a 150 metros após a entrada e saída principal do shopping, que fica colado com o sinaleiro. Sabemos disso. Mas o fluxo maior não é lá. O fluxo é em frente à entrada e saída principal do shopping. Então, se eu acho para visitantes, isso atenderia a todos os visitantes e também a população napolina. Porque muita gente, obviamente, visita o shopping. E esse é um dos mais visitados. Então, eu acho que seria muito importante aos novos pares verificar isso aí também. E nós pedimos ao órgão competente para que essa faixa seja realmente feita em frente à entrada e saída principal do shopping. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde o DIU requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, Serviço de Tapa-Buracos da Rua Afonso Prado, número 545, número 36, quadra 30, lote 34, fundos do Petroposto.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer ao órgão competente que a extensão da Avenida Paranoá, no bairro São Conrado, dando acesso ao residencial Leblon.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da vereadora professora Maria Geli Sanches, onde requer a CMTT que realize um estudo técnico verificando a possibilidade de mão única, na rua Coronel Antônio Crispim, bairro Jundiaí.
Em discussão. Em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento da doutora Pedrinho Porto Rico, onde requer o ofício ao competente solicitando vistoria no sistema de esgoto do residencial Leblon.
Requerimento em discussão.
Discutindo o requerimento, senhor presidente.
Discutindo o requerimento, autor, Pedrinho do Porto Rico.
O residencial Leblon tem aproximadamente, ou melhor, tem centenas de moradias. E tem alguns pontos lá que o esgoto está transbordando. Então, existem inúmeras solicitações para que seja feita uma vistoria naquele sistema de esgoto. Então, eu acho muito importante, já que são grupos, centenas de moradores, que seja realmente dado um carinho especial nessa vistoria. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jean Carlos, onde requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, o asfaltamento da Avenida Perimetral, bairro Vila Norte, estendendo-se à Avenida Radial Norte, Sítio de Recreios Denise, e terminando na Rua Nilda Rosa, bairro Vale das Antas.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Luizia José Borges, onde requer a Secretaria Municipal de Saúde a utilização do prédio onde funcionava o CAPS do bairro São José como um PSF.
Discutindo. Requerimento em discussão. Discutindo, vereador Lisier.
Inicialmente parece um requerimento simples, mas ele é muito emblemático de tudo que se falou aqui hoje, com tudo que se falou aqui hoje. É interessante, eu não sei porquê, eu imagino que isso aí já deve estar na pauta do nosso secretário Luiz Carlos, porque não é possível. Hoje nós temos lá um PSF alugado numa localidade. Eu mesmo só fiquei sabendo, sinceramente, só fiquei sabendo da localização do PSF durante a campanha. Né? Mas nós temos um local lá, e deixando bem claro aqui também que não é uma crítica geral ao que acontece. Né? A gente sabe muito bem das atividades, as atitudes, os trabalhos que têm sido feitos, realizados pela Secretaria de Saúde, são inquestionáveis. É, haja visto o que foi falado aqui hoje, os convênios, os PSF, UPA, diversas atividades que a Secretaria tem executado, né, melhorias, inquestionáveis. Mas eu gostaria de lembrar isso aí, porque tem o CAPS, é um prédio da Prefeitura que está abandonado. E eu estou dizendo que ele é emblemático pelo seguinte: porque está abandonado, está sendo depredado, né, usado por marginais, que estão usando aquele local para, obviamente, para uso de drogas, né, acarretando violência, enfim, trazendo transtorno para a comunidade, mato crescendo, depósito de lixo. Então, é só para argumentar sobre isso aí e, se possível, poder contar com a colaboração. Eu imagino que, repetindo novamente, que o nosso secretário já deve ter isso na pauta. Não é possível que seja diferente. Sem contar a questão do aluguel também. Então, gostaria, se pudesse, contar com a colaboração de vocês nesse endossar esse requerimento aí. Para mim, seria de grande valia, porque é um anseio da comunidade local. Obrigado, devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer ao órgão competente que realize a construção de verão coberto na Vila Formosa, no terreno situado com frente para a rua 120 e fundos para a rua 127.
Discutindo. Requerimento em discussão, para discutir, vereador Jean Carlos.
Esse requerimento foi decorrente de uma série de reivindicações de moradores da região. Mas eu obtive informações do ilustre vereador Jackson Charles que já existe um processo adiantado por parte do Executivo no sentido da construção, na verdade, não só do feirão, como até pus realmente na justificativa, mas também de um centro de eventos. E, nesse sentido, fica registrado aí que já existe um procedimento da Prefeitura e não sei se o plenário achar por conveniente encaminhar ou retirar, fica à vontade, né? Só para registrar que, inclusive, o vereador já se dedicou também a essa demanda, né? E eu não poderia me furtar à reivindicação de muitos moradores e também solicito especial atenção nesse sentido, né? A Prefeitura já está em processo adiantado, né? Destinando recursos para a construção e fique à vontade aí para o encaminhamento ou não. Mas acredito que vai reforçar aí o expediente que a Prefeitura já está, né, realizando. Obrigado.
Em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Presidente, apenas para contribuir com a fala do vereador Jean Carlos, em 2009, enquanto eu estava à frente da diretoria de turismo de Anápolis, nós conseguimos alocar um recurso junto ao Senado Federal, em uma emenda parlamentar, de R$1.200.000 para a construção do Centro Público de Eventos e Artesanato da Vila Formosa. O projeto está em andamento, já está na Caixa Econômica Federal, e o recurso já se encontra empenhado no Tesouro Federal. Portanto, só para contribuir, este pedido aí já está sendo atendido, né, face a uma solicitação antiga, uma reivindicação antiga de toda a comunidade daquela região. E como o vereador mencionou, ele servirá não só para abrigar os eventos dos feirantes, mas também ele servirá como centro público de eventos e artesanatos e também um centro de saúde com equipamentos de ginásticas que será construído e está contemplado no projeto ali que vai acontecer na Vila Formosa, na terceira etapa, e é um recurso advindo do Ministério do Turismo. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão, mesmo com as informações do nobre colega Jackson Charles, coloco o requerimento em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer ofício ao competente que construa, implante um posto de atendimento de saúde da família no bairro Jardim América.
Requerimento em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Presidente, já se faz necessário a implantação de um posto de saúde naquela região, em função do posto de saúde existente na Vila Formosa não comportar mais a demanda existente em função do grande número de moradores que estão residindo ali. A ampliação do programa Saúde da Família, ele vai atender não só o Jardim América, mas também regiões ali como Jardim Eldorado, Vila Goiás, São José, né? As regiões ali Alta Bela Vista, que está sendo sobrecarregado com o posto de saúde da Vila Formosa, em função de que ela também está atendendo os moradores do residencial Xangri-Lá e também do bairro São Sebastião. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Habitação, operação Taburacos na rua Job, Ceará Ujo, 128, em frente ao posto de gasolina no bairro Maracanã.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer a Secretaria Municipal de Saúde, agente de saúde, vigilância sanitária e pulverização contra com o carro fumacê no Jardim Alvorada.
Discutindo.
Em discussão, vereador Jackson Charles.
Fazendo uma visita rápida no bairro Jardim Alvorada, senhor presidente, nós detectamos alguns moradores que já estavam, inclusive, que já passaram pela infectação do mosquito Aedes aegypti, e os lotes e os terrenos baldios daquela região estavam com os matos bastante elevados, e os moradores, um tanto quanto assustados em função disso. E me solicitou que a gente intercedesse junto à Secretaria de Saúde para que fosse encaminhado o veículo, o carro fumacê, para dar mais tranquilidade aos moradores daquela região.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer ao competente operação Taburacos na rua Dom Manuel, número 309, quadra 53, lote 22 e quadra 49, lote 2, bairro Maracanã.
Requerimento em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer ao GGIM que assegure a implantação do sistema de câmeras de monitoramento 24 horas nas avenidas Anderson Clayton, Frei João Batista Vogel, Avenida JK e Jamel Cecílio.
Em discussão.
Discutindo.
Em votação, discutindo, vereador Jackson Charles.
Essa região, senhor presidente, solicitada aí, é uma região de um fluxo muito grande de veículos, e é uma região que comporta hoje aí pelo menos duas lotéricas, alvos, hoje o maior alvo dos assaltantes. É também uma região que ela está ligada a uma saída muito importante da cidade, que é o Trevo de Brasília. Portanto, em face ao grande número de assaltos ocorridos nessa região, acredito que a implantação dos equipamentos de câmera 24 horas naquela região, com certeza melhorará a segurança, não só dos comerciantes, mas também dos moradores e das pessoas que usam essas lotéricas, esses supermercados e também trafegam por essas ruas. Portanto, eu vejo fundamental importância a manutenção, ou seja, a implantação dessas câmeras 24 horas nessas avenidas. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão, também na discussão desse requerimento, apenas para informar, o GGIM já está aí disponível já com mais 40 câmaras para serem instaladas aí pela cidade. Não sei se está lá, se esses endereços que Vossa Excelência citou no requerimento estão contemplados lá pelo GGIM, mas mais 40 câmaras já foram já liberadas para serem instaladas na cidade. Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, onde requer ao competente, Operação Taburax na Rua Coronel Machado, Jardim dos Américos, terceira etapa.
Discutindo. Discussão. Discutindo. Vereador Jair Cabeleireiro.
Foi dito aqui de uma ação, né, que se deve fazer uma ação, né, uma frente, bairro a bairro. Mas como o período chuvoso, né, as chuvas vêm assim, de uma forma, acredito que esse ano, bem mais, um volume maior de água, então estragou muito a cidade de Anápolis. Embora a Secretaria de Desenvolvimento, ali que está à frente dela, o nosso amigo Clodoveu, tenha empenhado, mas por mais que eles façam uma frente, se eles colocar só de um lado, né, só um bairro, vamos supor a região norte, com certeza a região sul vai ficar prejudicada e vai demorar esse tapa-buraco. Então, eu quero só elogiar o trabalho que eles vêm fazendo, eles vêm desempenhando, acho que deve aumentar a quantidade de profissionais nessa área aí, mas faço esse pedido para que de uma maneira mais emergente seja feito, né, esse tapa-buraco aí, tá certo? É só o que eu tenho, devolvo a palavra.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, onde requer a CMTT a instalação de redutores de velocidades e placas com identificação de velocidade nas avenidas Comercial e Patriarca do bairro de Lourdes.
Discussão, senhor presidente. Requerimento em discussão, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, aquela avenida é de longa extensão e a velocidade ali tem causado muita preocupação à comunidade. Já em virtude dos buracos aí já falado, houve ali perda de direção de veículo, estourou pneu, chegando a chocar com a residência, onde o condutor abandonou o veículo e saiu do local ali deixando o veículo. Então a situação é complicada, não só na Comercial, mas demais avenidas também do bairro de Lourdes também. É necessário um estudo técnico e por parte do CMTT. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu quero apenas dar uma informação, antes que o plenário comece a se esvaziar, relembrar os colegas da nossa comenda Duste Faria, que é uma homenagem que faremos às mulheres no dia 8 de março, por ocasião aí do Dia Internacional das Mulheres. E pouquíssimos vereadores enviaram o nome ali para dar sua homenageada, para que seja homenageada no dia que a comenda Duste Faria. E apenas lembrando que nós temos que votar em plenário esse projeto de resolução das homenagens. Faremos em conjunto, mas os nomes têm que serem enviados à diretoria legislativa, no máximo até o fim dessa semana, segunda-feira, no máximo, para que na terça nós já possamos votar o projeto de resolução, porque tem que mandar confeccionar as medalhas. Então, nós temos o prazo, peço aos nobres colegas que não enviaram ainda que o façam o mais breve possível. Palavra com o secretário.
Senhor presidente, inclusive, nesse assunto da Comenda de Faria, eu queria requerer ao senhor determinasse a diretoria legislativa que fizesse uma relação dos nomes das senhoras que já foram agraciadas com essa comenda, porque para a gente não correr de dar uma comenda para a pessoa que já tem a comenda. Então, nós cairíamos em descrédito, nós somos novatos, os 17 que entraram agora, para nós termos ciência quem já tem, para a gente poder agraciar uma pessoa que ainda não tem encomenda.
Essa relação ela já está disponível na diretoria legislativa, uma vez que nós realizamos apenas um evento da comenda Duste Faria. A diretoria legislativa tem os nomes, qualquer dúvida pode ser desfeita ali na diretoria.
Obrigado.
Palavra com o secretário.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer ao CMTT
a instalação de sinalização pare nos cruzamentos da rua 24 com a Avenida Contorno, rua 7 e rua 8, todos no bairro Jardim América.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer ao órgão competente serviço de buracos na rua Cruzeiro do Sul, Jardim Alvorada.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer ao órgão competente serviço de buracos na rua Silvana, anexo a Maraty.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer ao órgão competente o asfaltamento da rua Niterói, bairro Bom Sucesso.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer a CMTT a sinalização de livre na Avenida Presidente Quente, convergência para a direita, na Avenida 24 de Agosto, Jardim Alexandrina.
Discutindo. Em discussão, vereador Jean Carlos.
Apenas para esclarecer, ali próximo ao SES da Jaiara, avaliando lá, vejo que é perfeitamente viável a liberação do trânsito de veículos para a conversão à direita na Avenida 24 de Agosto, tendo em vista que ali é um grande fluxo de veículos e, infelizmente, né, ficam aguardando para convergir à direita, enquanto não há necessidade, tendo em vista que o sinal aberto lá, a mão é dupla e os veículos que vêm pela 24 de Agosto não o utilizam da faixa, né, da direita. Então, acho que o CMTT poderá fazer esse estudo e viabilizar a trafegabilidade dos veículos ali, desafogando a Avenida Presidente naquela iminência ali do SES, especialmente nos horários de rush, né? Então, eu peço especial atenção aí para o CMTT nesse sentido. Obrigado.
Discutido, presidente.
Discutindo, vereador Hamilton Filho.
Vereador João, acho relevante a solicitação de Vossa Excelência e a atribuição para assinar junto com o senhor.
Obrigado.
Discutindo o requerimento.
Discutindo, vereador Pedrinho do Porto Rico.
Nobre vereador Jean Carlos, se não me falha a memória, parece que 100 metros antes tem um semáforo. Você acha que o problema não seria por causa disso?
Vereador Pedrinho, não, é verdade, tem um semáforo, mas ao contrário, essa conversão, o impedimento da conversão à direita dificulta que os condutores de veículos, quando tem um sinal livre no semáforo anterior, possam ingressar à Avenida Presidente acima. Ou seja, vai desafogar a via, a Avenida Presidente Kennedy, especialmente nos horários de grande fluxo de veículos. Então, eu acho que, conforme o vereador Hamilton conhece bem lá na região, é perfeitamente viável. Seria exemplo do que eu vejo aqui na Avenida Fayad Rana, com a Avenida Contorno, quando a gente desce. Ali também está impedido de convergir à direita. Eu não sou especialista na área, né, mas especialmente na Avenida Presidente Kennedy, eu não vejo nenhum motivo do impedimento da conversão à direita. Então, ao contrário, vereador Pedro, vai viabilizar a trafegabilidade, inclusive dos que estão vindo, né, no semáforo anterior. Então, eu acredito que o engenheiro de tráfego vai ter
apenas lembrando
aí
que a palavra na discussão do requerimento está com o vereador Pedrinho do Porto Rico.
Retornando, devolvendo a palavra.
O nobre vereador, eu endosso o seu requerimento. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Eu, na discussão desse requerimento, quero dar uma contribuição também. Eu sei dessa situação que o nobre vereador trouxe à tona. Temos uma situação semelhante aqui também na Avenida Contorno. Os esclarecimentos dados pela diretoria da CMTT nesses casos é que para dar uma folga justamente para o pedestre. Então, ali, eles entendem também essa situação, poderia fazer a conversão ali nesses momentos, mas, no entanto, dificultaria cada vez mais para o pedestre. É justamente para que o pedestre tenha a oportunidade de estar atravessando a rua. Mas o requerimento ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente serviço de recuperação da malha asfáltica na rua Taguatinga, bairro Paraíso.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer ao competente serviço de buracos na rua 2, Residencial Araguaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer ao competente reparo nas erosões causadas pela chuva no bairro Paraíso, Vila Mariana e Vila União.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Carlos, onde requer o competente serviço de buracos na rua João Pinheiro, Vila Jaiara.
Requerimento em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente, se viu estar a buracos na Avenida Antônio Xavier Nunes, bairro Nacional da Abadia.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestem, aprovado.
Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, onde requer o competente, se viu sinalização na rua Antônio Xavier Nunes, bairro Nacional da Abadia.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Cabeleireiro, onde requer o competente, serviço de recapeamento da rua da Avenida João Florentino, bairro Portal do Cerrado.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Cabeleireiro, onde requer o competente, operação Tapa Buracos nas ruas RA2, RA8, RA9, no bairro Residencial Araguaia.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Cabeleireiro, onde requer a Ceneago, serviço de operação Tapa Buracos, no corte de asfalto na rua S49, quadra 58, lote 5, bairro Napro City.
Discutindo.
Em discussão, vereador Paulo de Lima.
Esse serviço é da prefeitura hoje, o convênio é com a prefeitura que faz esse serviço de tapa buraco, viu? Não é mais a Ceneago, não.
Mas é encaminhada a Ceneago, né?
Não, encaminhada é a prefeitura, ela que tem que fazer.
Discutindo. E a prefeitura que...
A palavra está com o vereador Paulo de Lima.
É, infelizmente, ô, vereador, tem que ser com a prefeitura. Ela hoje detém do recurso da Ceneago para fazer esse tapa-buraco. Vocês têm que encaminhar a Ceneago, a prefeitura, para fazer o tapa-buraco.
Ainda em discussão.
Obrigado. Discutindo.
Discutindo. Apenas Jean Carlos.
Esclarecendo aos nobres pares, segundo informações que obtive do senhor Gabriel Rebelo, os cortes realizados pela Ceneago para a ligação de água fica de responsabilidade do município. Para ligação da rede de esgoto, continua sob a responsabilidade da Saneago. Então, há uma diferença aí. Então, os cortes realizados para ligação de água, o município tem um convênio. Mas para o aumento da rede de esgoto, a intervenção na rede de esgoto, a Saneago é responsável. Apenas para colaborar aí. Obrigado.
Discutindo. Ainda em discussão. Discutindo. Vereador Lizier.
Concordo com o colega Jean. A última informação que eu tenho ainda é essa e é a que deve prevalecer até o momento.
Ainda em discussão.
Discutindo.
Discutindo, vereador Jackson Charles.
Presidente, o vereador Jean e tanto quanto o vereador Lizier Borges fizeram a colocação correta. Realmente... É assim que está funcionando mesmo. O que ocorre é que a Prefeitura Municipal, para atender o anseio da comunidade em função da morosidade dos trabalhos feitos pela Saneago, ou seja, pelos desserviços feitos pela Saneago ao nosso município, acaba que a Prefeitura, em alguns casos, acaba fazendo o tapa-buraco na rede de esgoto, que é competência da Saneago, conforme frisou o vereador Jean Carlos. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. A mesa diretora vai disponibilizar aos novos vereadores a relação das mulheres que já foram homenageadas com a comenda do Usti Faria. Por favor, Ana Paula.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a Ceneago, operação Tapa Buracos, no corte de asfalto, Avenida Araguaia, 453, lote 18, bairro de Lourdes.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jean Cabeleireiro, onde requer a CMTT, estudos técnicos para melhoria nas instalações do ponto de ônibus localizados na rua Jaciara, em frente à lanchonete e rodoviária do bairro Jardim das Américas, terceira etapa.
Requerimento em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Vereador GR.
É o seguinte, ali o fluxo de carro é muito grande. A quantidade de pessoas que ali usa aquele ponto de ônibus é muito grande, até nas madrugadas, nos dias de chuva, de sol, né, o pessoal fica praticamente no relento. Então a gente pede que seja ampliado, uma vez que é um dos pontos onde tem mais quantidade de pessoas, né, à espera de um coletivo. Então a gente pede que seja ampliado, né, a cobertura daquele ponto.
Ainda em discussão.
Devolvo a palavra.
Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a CMTT, colocação de faixa de pedestre na rua Coronel Batista, número 281, centro.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Dr. Cabeleireiro, de requer ao competente recuperação da rede de esgoto situada na rua Professor Clementino, 418 ao 17, Jardim das Américas, terceira etapa.
Requerimento em discussão.
Discutindo, senhor.
Discutindo, vereador Gerri.
Esse esgoto já é a terceira vez que a gente pede providência e, lamentavelmente, ele estoura, né, e fica ali derramando aí os seus detritos, né, e causando transtornos para a população daquela rua. Então a gente pede que seja feito, né, de uma forma mais imediata, uma vez que se trata de esgoto, né? E nós precisamos de um trabalho de qualidade por parte, né, desse órgão. Então, a gente espera que seja feito o mais rápido possível e que faça de uma forma que ele não venha estourar mais. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer ao competente serviço de tapar buracos na vida Faia de Rana, Cidade de Jardim.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer ao competente serviço de tapar buracos na rua Palestina, bairro Boa Vista.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a CMTT, sinalização da rua Cátia, esquina com Rodaneira, setor Drena Parque, primeira etapa.
Em votação, em discussão, em votação, os contrários se manifestam, aprovado.
Requerimento do Gerri Cabeleireiro, onde requer o competente, indica CMTT, estudos técnicos para implantação de redutor de velocidade na Avenida Ayrton Senna, Parque Brasília.
Em discussão, em
votação,
discutindo, vereador Gerri.
Senhor presidente, o trânsito naquela localidade é muito complicado, uma vez que se trata de um viaduto, onde recebe fluxo de carro vindo de Goiânia, né, e os carros de Goiânia e de Brasília, né, vindo sentido bairro de Lourdes. Do lado do Filósofo Machado, ao chegar no viaduto, existe um quebra-mola, porém eu acho que ele está longe do viaduto, né, uma quantidade excessiva. Então a gente espera do CMTT que faça um estudo para que se coloque mais um viaduto, um quebra-mola, retirando o que existe, colocando ele um pouco mais para frente. Ali já houve vários acidentes e eu acho que os nobres pares já passaram várias vezes ali e pode notar que quando o carro que vem sentido bairro de Lourdes vai virar para ir sentido ao norte da cidade, ou seja, entrando na BR-153, sentido Recanto do Sol, ali ele tem uma complicação, né, com uma possível convergência ali do carro que vem do bairro Filósofo. Então a gente pede ao CMTT que faça um estudo para que seja solucionado esse problema naquela região. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão.
Em discussão, presidente.
Discutindo, vereador Sargento Alberto.
Eu sou um dos usuários daquele local ali. Eu vejo sim a dificuldade. Justamente eu saio do bairro de Lourdes em sentido a BR para dar acesso à faculdade lá. Então eu tenho essa dificuldade e é um momento muito oportuno da colocação. Me faço também, junto com o pedido, reforçando aí. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, onde requer ser enviado ofício, postura, solicitando patrulhamento da viatura pelo bairro Jundiaí.
Presidente, questionando.
Questionar o regimento, vereador Pedro Mariano.
Pode dar uma olhada no relógio, quantas horas já é, senhor presidente?
Estou vendo, a presidência está atenta, vereador. Nós vamos dar uma acelerada aqui nos requerimentos hoje.
Vamos dar os requerimentos.
Uma vez que tem muito requerimento na pauta, hoje nós já demos uma adiantada boa, vamos aproveitar aqui parte do tempo das comunicações para dar uma adiantada nos requerimentos. Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, onde requer ao competente a conclusão do asfalto da rua Manaus, quadra 10, lote 16, bairro Bom Sucesso.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Pereira, o solicito ao competente agente de saúde na região Barreiro, Vila Fabril.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Sargento Alberto, onde requer o competente serviço de revitalização do campo de futebol do Distrito de Goialândia.
Em discussão?
Em discussão, presidente.
Discutindo, vereador Sargento Alberto.
Só informar que naquela localidade, Goialândia está sendo esquecida por Anápolis. Benfeitorias ali já tem deixado de ser feito há algum tempo. O PET está sendo instalado lá, vai implantar o PROERD numa pessoa que está sendo disponibilizando o policial militar, do PROERD vai estar lá implantando um trabalho junto com os jovens ali. Então, essa localidade, esse campo lá, é necessário que se faça um trabalho sim. Então, reforçando o pedido aí. Vou a palavra.
Ainda discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer o competente evitar buracos na Avenida Darras Bitar Jamil, quadra 4, lote 4, Baixa JK Nova Capital, na Avenida São Paulo, número 688, setor aeroporto, e na Avenida Progresso, quadra 10, lote 3, Jardim América.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer ao competente serviço de roçagem, nosso baldio, setor sul, terceira etapa.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer a CMTT a sinalização no cruzamento da Avenida Santos Dumont com Joaquim Propício de Pina e Rua Senador Canedo, Baixo Jundiaí.
Requerimento em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer o competente, serviço de apuracos na Rua 3, setor industrial Munir Calixto.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer o competente, serviço de apuracos na Avenida S06, Anápolis City.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleim Martins, onde requer o competente, o asfaltamento da Rua Marudiária, quadra 3, chácara 4, sítio de recreio, Jardim Boa Vista.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, reconstrução do asfalto na Avenida Palestina, quadra 48, lote 14, bairro Boa Vista.
Requerimento em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer serviço de buracos na Avenida Federal, número 83, setor central.
Requerimento em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Edson, onde requer o competente serviço de buracos na Rua Manuel de Barros, número 345, Vila Santo Maria de Nazaré, em frente para a Maiaria JL.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Hamilton Filho, onde requer o competente serviço de buracos na Rua Silvânia, quadra C e E, na Rua Buriti Alegre, esquina com a Rua Bernardo Saião, Vila Jaiara.
Em discussão. Em votação, os contratos se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jé Cabeleireiro, onde requer a CELG a extensão da rede elétrica na Rua Paraíba, na altura da quadra 16.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Vereador.
Senhor presidente.
Gleimo Martins. Jair Cabeleireiro. Discutindo, vereador Jair Cabeleireiro.
Essa extensão, nós temos aqui a resolução 456 da ANEEL, artigo 28, né, a concessionária terá o prazo de 30 dias ou 40 dias contados da data do pedido do fornecimento ou alteração de cargas, respectivamente, conforme tratar-se de tensão secundária ou tensão primária de distribuição inferior a 69 kW, para elaborar os estudos, orçamentos e projetos e informar ao interessado por escrito o prazo para a conclusão das obras de distribuição destinadas ao seu atendimento, bem como a eventual necessidade de participação, né, financeira, quando inexistir rede de distribuição em frente à unidade consumidora a ser ligada, a rede necessitar de reforma ou ampliação, e o fornecimento depender de construção de ramal subterrâneo. O parágrafo único aqui diz, né, satisfeitas pelos interessados as condições estabelecida na legislação e normas aplicáveis, a concessionária terá o prazo máximo de 45 dias para iniciar as obras sem ônus ao consumidor. Portanto, a gente pede providência e que seja feito esta implantação desses postes na referida quadra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento, pastor Vilmar Silvestre, onde requer o competente, roçagem e limpeza da vida perimetral, bairro São Carlos.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento, vereador Ederson Lopes, onde requer o competente, iluminação, na rua L5, bairro Leblon.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Ederson Lopes, onde requer o competente. Reconstrução do asfalto na rua 23, 416, lote 12, bairro JK.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Paulo de Lima, onde requer o competente. Revitalização de canteiro na rua José de Deus, bairro Itamaraty.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a CMTT. Sinalização de pare nos cruzamentos da rua Décio Pedro, Sebastião Pedro e Luiz de Godoy, bairro das Bandeiras.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Gleio Martins, onde requer a Seneago que seja realizado estudo, prevendo desconto nas contas com débitos antigos.
Em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, vereador Gleio.
Presidente, devido à grande procura no meu gabinete de pessoas que têm dificuldade em pagar algumas contas inadimplentes, inativas, que eu fiz esse requerimento, que a Saneago faça um estudo, tipo do Refis, que venha tirar essas taxas, esses juros, para que venha ajudar as pessoas que estão com as contas inadimplentes, para poder conseguir o pagamento, uma taxa cabível no bolso deles. Uma vez que as taxas ficam muito, muito pesadas, os juros, e as pessoas têm me procurado para ver se ela faz esse estudo, para que facilite para essas pessoas tá retornando, saindo da inadimplência, e a Saneago ter esses clientes de volta pagando as taxas mensais. Eu vou falar.
Ainda em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Jé, cabeleireiro, onde requer o competente. Operação Taboraca, rua 58, bairro Recanto do Sol.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do Ederson Lopes, onde requer Secretaria de Segurança Pública, policiamento, bairro Leblon.
Em discussão, em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, onde requer o competente. Serviço de roçagem e limpeza do pátio da Escola Municipal Walter Beze.
Em discussão. Em votação, os contrários se manifestam. Aprovado.
Requerimento do vereador Jackson Charles, onde requer o competente. Serviço de reparação e desentupimento de toda a extensão da rede pluvial, com presença física do caminhão Chupa Cabra, no Jardim Arco Verde, e na rua 33, esquina com rua 4, Vila Formosa, primeira etapa.
Em discussão.
Discutindo.
Discutindo. Vereador Jackson Charles.
Senhor presidente. Os moradores do Jardim Arco Verde, em especial os moradores da Avenida Ferroviária, que liga com a Avenida Federal, eles estão sendo castigados, inclusive perdendo os seus bens, seus móveis, os seus animais, em função da forte chuva e da enxurrada que entra nas suas residências. Portanto, lá no Jardim Arco Verde já existe a rede pluvial de captação de água, porém, elas estão todas entupidas, né? Estão praticamente sem nenhuma utilidade. E eu acredito que se os equipamentos que fazem esse tipo de serviço fizerem uma limpeza boa lá na questão do desentupimento da rede pluvial, com certeza vai amenizar muito o sofrimento daquelas famílias lá. Portanto, eu vejo de extrema necessidade esse requerimento e esse trabalho a ser prestado lá no Jardim Arco Verde. Devolvo a palavra.
Ainda em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Requerimento do Jé, cabeleireiro, onde requer CMTT, a sinalização nas ruas do bairro Recanto do Sol.
Em discussão.
Discutindo, senhor.
Discutindo, vereador GR.
Senhor presidente, o Recanto do Sol, a grande Recanto do Sol, vamos dizer assim, a região, quando elaboraram o setor, o loteamento, fizeram muitas curvas. E aí, se não tiver uma sinalização, se não fizesse a sinalização frequente, uma vez que apaga-se muito rápido, né, do asfalto, eu acho que fica muito complicado para a gente trafegar naquela região. Portanto, a gente pede providência para que seja feito, né, em toda a nossa região, uma vez que está bem apagado. A gente pede essa providência aí, né, do órgão, que é o CMTT, para que a gente possa ter uma trafegabilidade mais fácil ali. Devolvo a palavra.
Ultrapassado o horário regimental da ordem do dia, declaro encerrada a ordem do dia, abro para as comunicações parlamentares. Não havendo inscrições para as comunicações parlamentares, declaro, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convocando outra para segunda-feira, dia 25, no horário regimental. Boa tarde a todos.